Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Informa ainda que a partir dessa sessão, as pautas das sessões poderão ser visualizadas no plenário pelos vereadores com a utilização do tablet, reduzindo assim o consumo de papel. Além disso, a ferramenta será utilizada para a implantação do sistema de votação eletrônica com previsão para o segundo semestre deste ano. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores instalando a nona sessão ordinária de 2023.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio para a dona Mara Pérez, pelo seu falecimento.
Sim, um minuto de silêncio. A Câmara Municipal estende os sinceros homenagens à família Pérez, né? E que Deus possa confortar o coração de toda a família. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada aos senhores vereadores para a instalação da nona sessão ordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público para que em pé ouvimos o hino à Garça.
instaurido.
Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2023 e a 2ª extraordinária de 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas. Projeto a serem considerado objeto de deliberação. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 29/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante à alteração dos dados dos titulares dos imóveis no cadastro imobiliário fiscal e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Aviso. Informo que, em virtude do feriado da próxima sexta-feira, o protocolo de proposituras para a próxima sessão poderá ser feito até quarta-feira, às 17 horas. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entra em única discussão e votação projeto de lei número 4 de 2023, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 269 da quadra 9 do Jardim Imperador. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em entendimento contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação ou nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 04/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 10/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a denominação da praça pública. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto número 10.010/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 7ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 187/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o senhor Paulo Antenor Lima Giocoia, secretário municipal de obras e serviços, com finalidade de prestar esclarecimentos sobre projetos inacabados, paralisados e obras paralisadas e em execução e já executadas em nosso município. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requere à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o dispositivo no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o secretário municipal de Obras e Serviços, Sr. Paulo Antenor Lima Giacoia, para que compareça na 9ª sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de abril de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre projetos inacabados, paralisados e obras paralisadas em execução ou já executadas em nosso município. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador do PSDB.
Gostaria de comunicar, informar o senhor e o senhor secretário justificou sua ausência nessa data, tendo em vista o nascimento da sua filha na data de hoje. Eu peço que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana possa fazer novamente o requerimento.
Peraí, senhor presidente.
Sim.
Acho que está acontecendo um pouco de recorrência, né, em relação às convocações aqui. A gente vai fazer o requerimento novamente, né? Pode ser que a pessoa tenha algum problema, mas duas convocações, essa segunda, né, que o secretário ele não comparece. Não tem problema, vou fazer novamente o requerimento. Só que Vossa Excelência, né, já poderia, como presidente, já direcionar também para o executivo para que os secretários, na convocação, eles, né, respeitem a convocação dos vereadores e venham na sessão prestar esclarecimento para a sociedade. Mas vou estar repetindo o requerimento e espero que os dois secretários que eu convoquei, para que eles venham aqui à Câmara e a gente vai também, junto ao jurídico da Prefeitura, ver se eles podem estar faltando, né? Nessas convocações.
É que foi o nascimento da filha dele, entendeu? Bacana, na data de hoje. Então, ele, por lei, no caso, ele tem esse direito, no caso, de 5 dias, né? A licença. Então, eu só peço que Vossa Excelência faça novamente o requerimento e que na próxima vez ele possa estar presente aqui para poder responder as perguntas.
Tá bom, presidente. Tá bom? Obrigado.
Obrigado, Bacana. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 37/2023, Elane Oliveira, sugerindo ao prefeito que coloque em uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor Luiz Henrique Frasson Sonsim. Indicação 38/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito realizar a colocação de mais areia no parquinho infantil localizado de frente à escola Cláudio Aroni, no Jardim Sol Nascente. Requerimentos.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 226/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informações sobre a desapropriação de uma área localizada atrás do cemitério municipal.
Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 227/2023, Fabinho Policinani. solicitando o prefeito informar se a oficina mecânica Trevo Motor atende a prefeitura.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Requerimento 228/2023, Sobim Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do projeto da unidade de saúde da família, que será construída para atender os bairros João Zapata, Frei Aurélio e Monte Verde.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Vamos lá. Tá. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam aqui no plenário da Câmara e também que nos ouvem pela internet. Bom, na verdade, eu só vou fazer algumas considerações com esse requerimento, porque em campanha eleitoral, sabe que aquela região é uma região que aumentou muito devido à construção de novos bairros, e ali a gente vê que é distante o atendimento, né, das pessoas ali, principalmente mães que têm seus filhos, para levar ao posto de saúde da Vila Rebelo. Então ali o bairro está crescendo, vai ter mais um novo bairro ali, que chama Três Marias ali, Frei Aurélio, Zapata, Monte Verde, e vai ter mais um bairro ali. Na época de campanha, eu sei que alguns vereadores, né, inclusive eu, comentei do fato de instalar não só um posto de saúde ali, mas também uma creche para atender as famílias naquele local. O vereador Ademar, ele conseguiu um recurso, né, uma parte do recurso, para que se instalasse ali a creche, o posto de saúde, a construção de um posto de saúde. Então, houve várias discussões aqui em plenário sobre essa unidade de saúde, né, nos bairros ali próximo ao Frei Aurélio, João Zapata e o Monte Verde. E até o momento a gente não vê, né, uma definição sobre essa construção. É uma obra importante e o município, através do executivo, deveria, né, se empenhar mais para que resolvesse esses problemas daquela região. A gente vê que virou um jogo de vaidade, né? Um consegue uma parte, o outro não faz, e também não consegue, entre aspas, né, a gente ouve aqui sobre recursos, mas a gente sabe que não é verdade. A prefeitura, ela arrecadou 49 milhões a mais em apenas um ano. Então, se você pegar um orçamento de 131 milhões e em um ano você arrecadar 49 milhões a mais, você vê que é mais de um terço, né, quase, a gente vai dar um terço dos valores arrecadados em um ano. Então, eu acho que a desculpa dinheiro, né, não pode ser, tem que ser outra desculpa, né? Porque recurso hoje a gente sabe que com a aplicação da planta genérica no município, a prefeitura tem uma receita nova no orçamento. Eu vejo os requerimentos aqui entrando em pauta e a gente não vê a discussão sobre esse tema de alguns vereadores. Pois não, vereador Pedro?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Bacana, bem colocado, e lembrando que também tem no recurso da prefeitura que foi mandado para essa Câmara, o valor de 6.392.000 de recurso de contingência que poderia ser utilizado para qualquer fim. Né? A prefeitura tem esse recurso também na contabilidade para poder ser usado. Então também é interessante, mesmo o segmento que o senhor está colocando. Então o recurso eu acredito que tem.
E eu vejo que o executivo, ele tem que colocar algumas coisas em pautas como prioridade. A saúde, ela é prioridade, né? A gente fala de saúde básica, né? Que é o básico que o município oferece para a sociedade. Mas é uma questão de prioridade esse posto de saúde. E a gente vê que os anos vão passando, o prefeito já está terminando o segundo mandato, né? Porque nós estamos no mês 4 já, do terceiro ano de mandato do prefeito, e desde janeiro, né, de 2020, a gente coloca em pauta essa discussão sobre o posto. Aliás, o requerimento é especificamente do posto, então nós estamos debatendo isso. É óbvio que tem mais obras no município, inclusive hoje convoquei o secretário de obras para poder explicar para nós aqui o que está acontecendo, né? Tantos anos e não consegue entregar uma obra para o município. Então eu acho que é importante continuar fazendo os requerimentos e continuar discutindo aqui em plenário sobre essas obras, né, que vai beneficiar a população. A gente sabe que a maioria dos prefeitos só entrega obras no último ano de mandato para fazer campanha política e dizer que está trabalhando. Mas temos que cobrar, acho que requerimento como esse precisa ser discutido mais aqui na Câmara. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Muito bem colocado, viu, bacana. Ó, mais um requerimento sobre o posto de saúde dado Jardim Freire, João Zapata e o Monte Verde. Uma construção aí que é não tão sonhada, mas além de ser sonhada, sim uma necessidade dos três bairros. O Pedro colocou uns detalhes muito, muito importantes aqui também, mas eu gostaria de ser mais objetivo possível aqui. É, lembrando que já tem um recurso, eu repito, sempre vou repetir, quantas vezes tiver que ser repetido nessa tribuna, o que foi dito em gabinete do prefeito, com dois deputados que mandaram o recurso, e acredito que, como diz o bacana, é, né, um jogo de vaidade, talvez a falta de sensibilidade não esteja entre as características dessa administração. Então, eu acredito que tanto o deputado Herculano Passos, como a deputada Analice Fernandes, até mesmo o antigo governo do Estado de São Paulo, do governo Rodrigo Garcia, com o secretário de Desenvolvimento Regional, que na época era o Marco Pinholi, acredito que eles tiveram participação desses recursos que o próprio mesmo prefeito disse na época, repito e vou repetir quantas vezes tiver que ser repetido, que a contrapartida naquela época era 700 mil e a gente já tinha 850 só de recursos do Estado. Né? E mais 300 mil, 1 milhão 150 para concluir, sendo que ele mesmo falou naquele momento para concluir era 1 milhão e 200, que ele mesmo ia complementar o tesouro no tesouro municipal. Então, vou repetir a questão. Pode falar, bacana.
Primeira parte.
Claro.
Não, é bom deixar claro, né? Principalmente quando as pessoas vêm aqui na Câmara Municipal assistir uma sessão e as prioridades do município, às vezes, ela para na vaidade, porque um conseguiu e o outro, porque é oposição, a gente não vai fazer. Quem perde é a própria população. Porque se você tem recurso para fazer, se você já tem parte do recurso já, que conseguiu por emenda, ou que seja por algum projeto do governo do estado, o prefeito teria que somar com os vereadores. Porque senão, daqui a pouco, né, se foi um vereador de oposição que conseguiu, e se a maioria das coisas for os vereadores de oposição que conseguem emendas, estou falando que os da situação não conseguem, mas eu estou falando uma suposição, que se eles conseguirem mais emenda e o prefeito não fizer esse trabalho de entregar para a sociedade obras e melhorias, quem perde é a população. Então, acho que isso daí tem que eliminar da política. Que a gente está vendo que os anos passam e não acontece nada no município.
Muito bem colocado, bacana. E acredito que essa Câmara Municipal, e repito mais uma vez, e vou repetir quantas vezes tiver que ser repetido, nessa Câmara Municipal, todos nós vereadores aqui, de alguma maneira, da menor emenda à maior, todos aqui trouxeram, já contribuíram para a construção de obras, né? Construção de futuro para o nosso município de Garça. Então, o papel dessa Câmara de Vereadores, em nome do presidente eu falo aqui, o Gutierrez, falo em respeito a todos, não é a falta de afazeres aqui, de nós, mas sim do Poder Executivo. Falo isso com todo respeito, uma oposição política agora e de atividade, até mesmo de liderança. Então, acredito e sempre vou acreditar que melhores ideias e as melhores formas de fazer política é nós termos a iniciativa. E termos iniciativa é nós termos atitude. E termos atitude é nós honrarmos com aquilo que nós colocamos agora dentro da política, dentro da casa, das pessoas que nós fomos visitar, dentro do grupo que nós combinamos, acertamos em apoiar e não apoiar, e depois em ajudar o executivo. Então, são essas pequenas coisas que fazem nós diferenciarmos o que é realmente um homem e o que não é. Não é? O que realmente é um homem público, um homem com sensibilidade e que está vendo o futuro de Garça. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Fabinho, ter usado o requerimento aqui, da sua autoria. Outros vereadores já fizeram, eu acho que todos aqui fizeram, né? Requerimento sobre essa unidade básica de saúde. Parabenizo aqui a colocação de todos até aqui. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há
oradores. Próximo requerimento.
Requerimento número 229/2023, Fabinho Policiliani, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura tem cobrado IPTU das residências que não possuem habite-se.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 230/2023, Fabinho Policiliani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção e pintura da valeta localizada no cruzamento das ruas Ricardo Martinez com Hajime Takeuchi, no Jardim Imperador.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 232/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil informações em relação ao tomógrafo.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, requerimento do Fabinho, eu vou falar nele. Esse requerimento, Fabinho, eu acho que é importante a gente ter informações, né? É de quem que é? É do?
Ademar.
Ah, do Ademar. Ademar, até vou dirigir a palavra para Vossa Excelência, mas esse requerimento foi feito e eu tenho a resposta desse requerimento, tá? Então, mas acho que é bom a gente falar em assuntos recorrentes aqui, principalmente com relação à saúde, né? Mas a gente teve, num passado recente, né, a inauguração desse tomógrafo, né? Acho que teve presente lá alguns vereadores. Eu também fui lá conhecer a sala onde está instalado o tomógrafo. E eu falo que é uma boa aquisição para o município. Por quê? Porque é um aparelho, né, que nós vamos ter à disposição da população. É um aparelho que a gente precisava aqui no município há muito tempo. Nós temos algumas posições, né, com esse convênio, com o HBB. Inclusive eu tenho vários requerimentos e denúncias, etc. Mas a gente vê que um aparelho como esse aqui no município, ele só vai trazer benefícios, né? Se for usado da forma correta, né? Eu me recordo, até pedi para o Antônio pegar a resposta, mas parece que tinha alguns problemas na instalação desse aparelho. Porém, é um aparelho novo. Ele é um aparelho novo que realmente vai atender. O doutor Marcelo, acho que deve ter conhecimento melhor que eu desse aparelho. Acho que já deve estar em funcionamento. Até permite uma parte, Vossa Excelência. Pois não.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu estive pela Comissão de Saúde recentemente lá em diligência, né? E ele começou a funcionar dia 2 de março.
2 de março.
Para o SUS, principalmente triados da UPA e do Hospital São Lucas, demandas mais de urgência. E já tem uma pactuação com a Secretaria de Saúde também, municipal, para a realização de algumas necessidades das unidades de saúde. Só não tem a pactuação do Estado. Ainda que, como é um tomógrafo que pode atender municípios da região, ainda não tem essa pactuação. Mas parece que iniciou dia 2 de março as atividades.
Doutor, eu vou permitir a segunda parte para a Vossa Excelência. E eu gostaria, né, que você, né, deixasse claro aqui para a sociedade, mais ou menos, qual o valor do exame desse particular, se as pessoas tivessem que buscar, né, esse exame particular para fazer.
Ó, é uma média, né? Mas uma média, depende do local e da região que é feita a tomografia, mas uma média de R$ 400 a R$ 600 com laudo. Com laudo. Na laudo feito por um neurologista. E a média de resposta do laudo está de 30 minutos até no máximo de 2 horas que ele precisa dar essa resposta. Então, quando depende da gravidade ou da urgência do caso, eles nos encaminham com mais rapidez, dependendo com uma demora um pouquinho maior, mas no máximo de 2 horas a demora.
Que bom. Então, a gente, né, só para a gente esclarecer alguns fatos aqui, na verdade, a gente tem uns pontos críticos com relação à saúde no município, o funcionamento. Eu falo sobre os contratos, né, e o convênio que foi feito pela compra de serviço, né, da OS que atende hoje aqui o nosso município. Mas, porém, não podemos deixar aqui o ponto positivo que foi, né, a conquista desse tomógrafo município. Eu falo isso para as pessoas que não têm recurso nenhum. E eu recebo ligações quase toda semana com relação a exames, né, de saúde aqui no nosso município. Quem sabe, né, eu falo para o doutor porque ele trabalha na área, e eu acho que quem já passou por isso na família e tem que buscar, né, esses exames de média e alta complexidade na cidade de Marília, sabe a demora que é para fazer o exame. Então, eu acho que os vereadores, né, que buscam esses recursos para o município, ele está fazendo um excelente trabalho, trazendo aqui para a nossa cidade, né, eu posso direcionar como a UTI mesmo, que nós não tinha, né, aqui no nosso município, e hoje nós temos uma UTI. Se ela funciona bem ou não, né, isso é outro ponto para ser discutido. Porém, nós temos que colocar que temos uma UTI aqui no nosso município hoje, né? Agora, a questão é da fiscalização do Poder Executivo através da Secretaria de Saúde para ver como estão entregando esse serviço. Eu vejo aqui, né, que a gente faz as críticas pontuais e não tem nada demais em fazer essas críticas. Porém, quando nós temos os serviços que foram conquistados para prestar para a nossa sociedade, nós temos que aqui colocar posicionamento também a favor disso daí. Porque a crítica construtiva, ela é bom, faz as pessoas, né, analisarem e corrigir alguns erros, que eu acho que a maioria dos vereadores faz aqui. Mas não podemos destacar, deixar de destacar aqui, o quão importante é a aquisição, né, de um tomógrafo aqui para a nossa cidade. Eu fiz o requerimento perguntando quando estaria em funcionamento, porque algumas pessoas procuraram naquele momento que foi inaugurado o tomógrafo e acabou não usando, né, porque parece que ainda não estava apto a funcionar. Porém, fizeram a inauguração sem estar apto a funcionar. E hoje está funcionando no município, como o vereador Dr. Marcelo relatou aqui, isso é bom. Isso aí é excelente para a nossa comunidade. Então, eu usei aqui a tribuna para falar sobre esse tomógrafo, porque eu também fiz questionamento sobre isso e quero deixar claro para a sociedade que conquistas como essa para o município só traz benefício, não malefício. Então, nós temos que estar sempre com posicionamento positivo com relação a conquistas como essa. Eu sei que o vereador Lico, o Dr. Marcelo, trabalhou, né, para que esse tomógrafo fosse instalado no município. Então, eu deixo aqui meus parabéns ao vereador Marcelo, ao vereador Lico, porque é importante a gente fazer essas colocações aqui. E isso é mérito do vereador. Tem que trabalhar, sim, para a sociedade, e porque ninguém aqui está trabalhando de graça, né? Todos são pagos com recurso público. E não é mérito nenhum, é um dever de cada vereador. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo Miranda.
Com a palavra, o doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores e público que nos acompanha. Uma belíssima câmara hoje, muitas mulheres, vocês são muito bem-vindas sempre. As pessoas que nos acompanham pela internet também, ótimas palavras do vereador, um belíssimo requerimento também do Ademar. Eu acho que o Pedro falou uma coisa muito importante uma vez, que se está sendo discutido e está sendo solicitado é porque é de grande importância para o município, e esse questionamento realmente tem que ser feito sempre. A Comissão de Saúde, ela tem trabalhado, a gente teve poucas reuniões, mas tem trabalhado de uma forma onde eu dei uma autonomia aos vereadores que acompanham, o Marquinho e a Elaine, para que, se eles quiserem representar a Comissão de Saúde, independente da presença de todos, serão tenha essa autonomia, até mesmo que a gente tenha mais respostas para a população. E essa diligência eu fiz lá recentemente, eu fui convidado para conhecer novamente o funcionamento. E o Plínio, que é uma pessoa muito aberta e participativa das nossas necessidades, ele, juntamente com o Dr. Bofil, que é o nosso novo coordenador da UPA, que tem feito um trabalho muito bom na regulação das tomografias, eles organizaram uma estratégia de atendimento das urgências e emergências das tomografias, tanto do hospital quanto as tomografias da UPA. Isso é muito importante. Perfeito. Isso é muito importante porque muitas pessoas, elas sabem que a tomografia é um exame de excelente diagnóstico, só que é uma conduta do médico, então ela tem que cumprir alguns critérios para a execução desse exame. É um exame caro, como foi dito pelo vereador. Bacana. Então, também, o uso indiscriminado do aparelho, de forma inadequada, traz um malefício, porque tira de alguém que precisava. Então, tem um critério técnico, respeitando algumas portarias, para a execução da tomografia. Então, isso é muito, muito importante. E a Deise fez um convênio, entre aspas, com HBB, para alimentar também a tomografia com alguns casos que são necessários das unidades de saúde, que estão aguardando a vaga dessa tomografia em outras localidades. Lembrando que a Marília já recebe um repasse de R$4.000 anual para realizar todas as tomografias que Garça precisa. Então, olha o valor pequenininho se a gente conseguisse trazer para Garça para realizar todas as tomografias. Por isso que ainda somos dependentes de Marília, porque são muitas tomografias e o valor do repasse é muito pequeno para trazer todas para Garça. Então, as principais, as urgentes, serão realizadas. Eu vou ler o requerimento, a resposta aqui, o vereador trouxe para elucidar melhor, né, para dar mais credibilidade à fala. A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, Rede Santa Casa, HBB, empresa filantrópica sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital São Lucas, vem respeitosamente responder o requerimento. Informa que o tomógrafo está instalado no município, porém estava aguardando algumas documentações a serem liberadas, laudos e licenças para o devido funcionamento para toda a população. Aproveito a oportunidade para renovar nossos mais estimados votos de estima. Aí, infelizmente, um requerimento após, acho que de algum dos vereadores, acho que talvez seja o meu, respondeu que no dia 3 já se iniciou os trabalhos. E isso a população só tem a ganhar, né? Eu acho que duas, uma empresa privada e uma empresa pública realizando tomografia no município de Garça, posso dizer que um dos objetivos meu como político, não tenho muitas ambições políticas, mas um dos meus objetivos era melhorar o acesso aos exames mais complexos. Isso é uma coisa que veio de encontro ao meu sonho e hoje estamos realizando esse sonho, porque eu perdi muita gente na UPA porque não consigo realizar exames a tempo. Na época, a Léo trabalhava comigo, ela sabe do que eu estou falando, de ter que ir para Marília, aguardar horas e horas na fila, no laudo e voltar fora do tempo de tratamento. E a tomografia vai de encontro com o projeto Angels, que a gente tem agora uma reunião dia 13 com a empresa lá responsável pela execução, para capacitação dos funcionários, fazer uma análise, um diagnóstico situacional e começar também a usar a tomografia, aplicar o Angels. Isso a gente vai salvar muitas vidas e acho que Garça deu um passo adiante nesse sentido.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos prestigia nessa noite, aqui nessa Casa de Leis, e todos os que estão nos ouvindo na rede social. O requerimento do Ademar hoje veio na hora certa, né, perguntando sobre o tomógrafo aqui da nossa cidade. Vocês viram, vocês que nos assistem, O que um requerimento traz de posicionamentos aqui nessa tribuna? O vereador Bacana foi muito bem no seu pronunciamento e deixou bem claro que a gente não pode misturar as coisas ruins com as coisas boas. E o tomógrafo é uma coisa boa para o nosso município. O vereador Ademar acertou o seu requerimento, porque isso aí já estava nos deixando muito preocupados, porque nós inauguramos o tomógrafo, Fábio, e não estava ainda funcionando. Mas agora, com as informações do Dr. Marcelo, né, que foi um lutador para essa conquista, junto com a Secretaria Social, a Secretaria da Saúde, junto com o Executivo, junto com todos nós aqui, ninguém faz nada sozinho. Essa conversa de eu fiz, eu deixei de fazer, né? A política, gente, é um todo, né? A gente, às vezes, dá alternativa, né? Vamos buscar, né? Eu ouvi uma, seu presidente, não fugindo muito do assunto, do tomógrafo, mas eu vi estampado na imprensa de Marília esses dias o caos que está Marília na saúde. E nós temos aí um hospital aberto, funcionando, né? E com alegria agora temos o nosso Dr. Marcelo voltando a atuar a partir de hoje no UPA, né? Que de lá nunca deveria ter saúde, que lá nós temos que falar, sim, o Dr. Marcelo é diferenciado, não estou puxando o saco dele, né? É diferenciado no UPA. Então, senhores vereadores, senhor presidente, essa conquista para atender o SUS, nós temos também o particular, né, Ademar? Que também está num todo. Quantas vezes eu já ajudei? Posso falar que sim, né? Não estou fazendo propaganda política, nada. Quantas vezes eu ajudei pessoas a irem a Marília, e eles sabem o que eu estou falando, pagando e ajudando para que eles fizessem as suas tomografias, né? Então, isso para nós, esse tomógrafo, né, sabendo dividir as coisas, como os vereadores que aqui se pronunciaram, dizendo que é uma boa conquista para nossa cidade, só tem a ajudar a todos, né? E quanto mais a gente discutir, aí através de um requerimento, veio pessoas que discutiram sobre o tomógrafo e está aí elucidando as pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, o que realmente está acontecendo aqui na saúde da nossa cidade. Sim, vereador.
A gente tem discutido aqui a importância da saúde na nossa sociedade. Está aqui o pessoal da saúde hoje. Sem saúde, você não estuda, você não trabalha, você nada faz sem saúde. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns a você, ao Dr. Marcelo, que trabalharam diretamente nessa situação para trazer o tomógrafo. O Executivo, HBB, Secretaria da Saúde, eles trabalharam junto para essa conquista. Então, parabéns. Muito obrigado.
Concede uma parte, vereador?
Toda.
Tema saúde vai ser sempre uma discussão gigante, né? Visto que sempre tem o que melhorar, visto sempre tem onde evoluir, sempre vai ter falha, é saúde pública, sempre vão ter erros que precisam ser corrigidos com o passar dos anos. O que importa é da onde saiu e onde tá e aonde quer chegar, né? E por esse trajeto a gente passou por tomógrafo, SAMU, UTI, hospital aberto. Então, assim, concordo que muito ainda precisa ser feito, melhorado, evoluir, mas também preciso sempre dizer que melhor do que estava, está. Parabéns para vocês. Parabéns a você, Dr. Marcelo.
Eu costumo dizer o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Todos nós temos a nossa pontinha de dedo nas conquistas do município. Os vereadores todos trabalham em prol do município. E nessa questão da saúde, como eu fiz no meu pronunciamento no hospital, ninguém faz nada sozinho. Se não for a união de todos, desde a HBB, aos vereadores, aos dois vereadores, ao executivo, aos funcionários que lá trabalham, não seria possível essas conquistas. Muito obrigado, boa noite, parabéns a todos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, muito bem colocado, Lico. Obrigado pelas palavras aí.
Marcelo, parabéns pelas explicações. Bom, como diz o próprio vereador Lico aqui, né? Nós não fazemos nada sozinho. E nós temos uma estrutura física, já falei aqui, muito invejável, né? Garça, há um tempo atrás, lá na década de 80, 90, era uma cidade um pouco menor do que nós temos agora. Nós tínhamos dois hospitais, né? Coisa que nem grandes cidades em relação à proporção de tamanho tinha, não é? E então, Garça sempre mostrou sinais de um ponto muito positivo em relação à estrutura física, em relação à saúde, né? E em outros setores também. Então, aqui o hospital hoje, ele tem um pedaço hoje, né? O último, né? Vamos colocar aí o Bacana, né? O deputado dele na época, eu, o Ademar Marcondes de Moura, por Herculano Passo, trouxe a reforma da estrutura da UTI, não é? E ele trouxe a aparelhagem. O Marcelo e o Lico trouxeram agora a parte do tomógrafo com o governo do estado de São Paulo, não é verdade? O Marquinho com o SAMU, o Rafael trouxe recursos para o hospital, o Pedro também, enfim, todos aqui contribuíram de uma maneira. E é dessa maneira, né, Lico, como você falou, pegando um braço com o outro e fazendo assim e montando. Então, eu faço esse requerimento, né, eu acredito foi bem objetivo, né, só informações em relação ao tomógrafo. Que é claro, né, eu acredito que quanto mais tivermos nosso hospital, mais cobrança da sociedade nós vamos ter, né? E é esse passo que nós temos aqui, que temos que dar, né, sempre, buscando, sempre melhorando, adaptando e evoluindo o sistema de saúde. Então, só informações para podermos também passar as informações corretas para as pessoas que vêm questionar nós. Muito obrigado a todos.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento. Pela ordem, presidente.
Sim, vereador.
Eu tenho um requerimento 259. Eu gostaria de pedir aos vereadores, pela sua presença aqui, pela mesa diretora, devido às mulheres hoje que estão aqui, né? Elas são trabalham no hospital. E esse requerimento é do assunto, só questionando situações que elas mesmas também têm a preocupação, né, do interesse delas, e algumas vão trabalhar.
O senhor queria antecipar a leitura dele, caso?
Se puder.
Vou consultar o plenário. Consulto os senhores vereadores sobre a antecipação do requerimento 259. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifeste. Então, Fábio, pode fazer a leitura do requerimento 259.
Requerimento 259-2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil informações sobre a ação trabalhista de funcionários quando do início da parceria.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, a todas principalmente. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Vocês são funcionários do hospital, né? Então, acredito que é um requerimento que não só preocupa vocês, mas também nós aqui, querendo ou não, nós sempre estamos buscando informações e a melhor forma possível de dar a melhor forma do nosso trabalho para todos vocês lá e para os pacientes que procuram. Gostaria aqui só de deixar bem objetivo, certo? Com alguns conhecimentos que tenho sobre o assunto, e gostaria que se tivessem algum outro vereador que gostaria de complementar, elas estão aqui, preocupadas também com a situação. Eu solicitei ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente Brasileira, que é a empresa que terceirizou o hospital, certo? Que executa praticamente o trabalho lá, sobre ações trabalhistas dos funcionários quando o início dessa parceria, né? Em relação àquela transição da Irmandade com a HBB, né, que todos vocês devem estar, né, a par. Então, eu pergunto, né, na íntegra aqui, né, quantos são os funcionários que moveram a ação trabalhista face a ambos os entes quando o início do contrato, né? Então, é uma informação que começa, é uma introdução, né, para sabermos quantos. E a dois, quantas ações foram concluídas, né, e as que não foram concluídas ainda, né? Como que eu acredito que seja o caso de algumas de vocês. Claro, certo? É, quantas ações ainda que não foram concluídas e quantas estão em andamento, né? E aquelas que não foram ainda solucionadas, não tiveram nenhum sinal, né? Às vezes a falta de informação, ou às vezes a informação não deram a vocês, né? Tem muitas pessoas, não só vocês, mas outras pessoas que me perguntam também, que têm muita curiosidade de como está sendo o processo, de como vai andar o processo. E quantos funcionários estão sem receber até a presente data de créditos? E qual é a provisão total da solução desses conflitos? Né? As informações que eu tenho, né, em relação a isso, estou falando em conversas até com advogados, né, em uma das audiências trabalhistas, né, que o executivo, o prefeito João Carlos esteve, né, ele entregou um dos terrenos, né, atrás do hospital como garantia do pagamento em ação. Porém, o Ministério Público, né, disse que estava um pouco irregular isso, né, para não usar outras palavras, por esse terreno estar empenhorado. Né. Acredito que isso é uma informação que todas
devem... Uma parte, vereador?
Claro.
Tá. Você disse aí que o prefeito ele colocou o terreno como parte dos pagamentos, é isso?
Isso. Repito que essas informações são as que eu tenho.
Eu acho que há um equívoco aí, porque o terreno é da Irmandade, né? Não é da prefeitura. Então, acho que a informação não está correta.
Claro, por isso mesmo que eu falei que é uma das informações que eu tenho.
E depois
claro.
Eu vou usar a palavra, que eu participei de algumas questões sobre isso, mas tudo bem.
Bem, como eu falei, uma das informações que tenho, certo? Mas eu estou aqui solicitando esse requerimento, tenho um prazo de 15 a 20 dias para ter a resposta, e essas respostas serão enviadas a vocês. E aí, continuamos, né, nos próximos capítulos, né, e vocês podem ter essa resposta na íntegra, como eu mesmo vou mandar, ou até mesmo a Câmara possa enviar a uma representante para vocês e vocês compartilhem. E com isso, podem buscar não só a minha pessoa, mas como outros vereadores também, a fazer novos requerimentos e questionar. Tudo bem? Fica aqui um grande abraço a vocês e contem com não só comigo, mas podem contar com todos aqui. Obrigado.
Última parte, vereador?
Pode, claro.
Eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano, uma vez alguém comentou, acredito que foi até um dos vereadores, que aqueles terrenos ali que estão em posse do hospital e da Irmandade ali, eles estão meio que vinculados com uma dívida que tem com o SAAI. Né? Tem uma parte que está com o SAAI. Então, alguém comentou esse ponto, posso estar enganado.
É isso aí, Pedro. Também já escutei sobre isso aí. Né? Eu estou aqui realmente porque essas mulheres estão sem receber, certo? Tem pessoas que receberam, mas elas não receberam. Como outras, além delas, elas estão aqui também representando elas. Eu acredito que aqui nessa Câmara, nós somos o ouvido da sociedade, temos que ouvir, temos que questionar, e por isso mesmo que eu uso aqui a palavra. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite. Boa noite a todas as meninas que estão aqui, nossos anjos, os vereadores, a mesa, o Ivo do Brechó, meu grande amigo, está aí. Gente, eu não ia nem levantar, mas... É difícil, hein? É difícil. Eu me recordo como se fosse hoje, quando nós fomos até o sindicato, e lá eu me recordo que o prefeito disse que ninguém ia perder as ações, as causas trabalhistas. As meninas estão aqui, elas lembram. E eu estive o tempo todo lá. Cheguei antes e saí por último, junto com todas elas. E ano que vem acaba o mandato do prefeito, né? Ah, é rápido para acabar. E aí, ninguém recebeu. E não vai receber. Né? Todo mundo está tendo que se sindicalizar para tentar entrar com outra ação. Eu estou acompanhando tudo, meninas. Fabinho é que nem galinha, cisca para os cantos para ninguém ver. Mas eu estou lá acompanhando. Então, a gente sabe... Da dificuldade, a gente sabe que tem pessoas que trabalhou 25 anos lá dentro. 20, quase 30 anos. E
saiu sem nenhum centavo. E com garantia nenhuma, porque eles falaram que segurariam e depois começou a mandar tudo embora.
Vereador, permissão, parte?
Sim, claro, bacana.
Tá. Não, você acabou de dizer que você está acompanhando o processo e como está o processo dessas pessoas que entraram com a ação. Você poderia esclarecer para a gente?
Oh, bacana, segundo informações que eu soube, o processo não pôde seguir e agora eles estão tendo que sindicalizar para depois entrar com um novo processo. Segundo informações que eu recebi, tá? Então, essas informações são as que eu tenho. Tá todo mundo tendo que sindicalizar para entrar com uma nova ação. Aquela ação não serve mais.
Permitir uma segunda parte?
Sim, claro, bacana.
O sindicato, ele tem esse papel de defender, né, os funcionários da saúde, não só do município, parece que é de toda a região. Você está acompanhando também qual o papel do sindicato com relação a isso?
Ô, bacana, é como eu te disse, eles estão sindicalizando, porque na época, eu estava lá no dia. E o que, que aconteceu? O sindicato, quando convidou o pessoal para entrar, a maioria não aderiu. Aderiu ao prefeito. Eu me recordo disso. As meninas estão aqui, de repente elas vão lembrar. Mas muitas pessoas viraram e falaram assim, ó, nós vamos acompanhar o que o prefeito passou. Não foi, meninas? Então, assim, a maioria pensou pelo lado positivo, a gente entende também que teve a sua boa vontade, mas a gente já sabia que não ia dar certo, porque era um acordo que não daria certo, né? Tanto que eu comentei, se pegar aqui no mandato passado, eu comentei muito sobre esse assunto. Resumindo, ninguém recebeu e vai ser difícil receber. Sim, Marcelo?
Eu tenho uma dúvida. A ação trabalhista, ela foi movida contra o Hospital São Lucas, a Irmandade, né?
Com advogado da HBB, é isso?
A Irmandade. A HBB, ela só assumiu a dívida. Ela se comprometeu em assumir o São Lucas e assumir a dívida.
Mas eu não me recordo.
Aí parece que eles até ofereceram a venda dos terrenos, mas a juíza não aceitou.
Sim.
E aceitou uma outra forma.
Mas né?
Eu não sei exatamente o que é, se é verdade ou não.
Tá? Não aceitou. O Rafa vai explicar melhor, que o Rafael é jurídico, ele vai entender melhor. Mas não aceitou porque aquele terreno já está penhorado pelo Ministério, acho que, do Trabalho, por conta dos processos. Então não pode ser vendido. Parece que é uma coisa assim, não recordo. Que foi do mandato passado isso aí, eu lembro. Mas é isso aí, vamos aguardar a resposta. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
É o Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos visitam, que nos ouvem pela internet. Bom, eu não sou advogado, mas a gente entende um pouquinho, né, das leis. Pode ser que a gente erre alguma coisa, mas eu acho que os vereadores precisam esclarecer melhor, né? E os requerimentos, ela é direcionada para o prefeito. Porém, eu lembro muito bem, eu participei de todo esse processo, eu não tive presente na Assembleia, onde foi feito um acordo, né, com a maioria dos funcionários, que eu lembro que a prefeitura ela fez a intervenção na Irmandade, porque a Irmandade, naquela ocasião, ela já estava com as certidões negativas e não poderia mais receber recursos da prefeitura, aliás, os repasses do SUS. Então, por isso, para continuar os funcionários da saúde trabalhando no hospital, eles fizeram a intervenção. Porém, a intervenção ela custa muito caro para o município. Tanto é que vocês podem notar que todas as prefeituras ela não tem a saúde municipalizada. Porque quando você municipaliza a saúde, você tem que colocar toda a estrutura de funcionário dentro da prefeitura. E isso a prefeitura não consegue, porque depois ela tem que arcar com todos os direitos trabalhistas. Então, por isso, se você observar, todas as prefeituras, ela faz convênio com a OS ou com a Irmandade, Santa Casa e etc. Porque daí a responsabilidade passa a ser, nesse caso específico de vocês, da Irmandade naquela ocasião onde, né, empregavam vocês. Né, vocês eram funcionários da Irmandade, não da prefeitura. Num acordo que o vereador Fabinho estava falando, que o prefeito disse
que vocês iriam receber tudo. Se ele realmente fez isso, talvez seja um momento político, né? Porque ele não tem esse poder para pagar vocês. Quem tem que pagar vocês é a Irmandade aonde vocês prestavam serviço. Com relação ao que o vereador Pedro disse do SAAI, que tem um terreno avaliado naquela ocasião, acho que era 4 milhões, que esse terreno ele colocou como garantia dos pagamentos trabalhistas, fique tranquilo, porque mesmo que tiver, né, já esse valor, que eu acho que era de 3 milhões, que deviam de água para o SAAI, ele, a justiça vê direito primeiro o direito do trabalhador para liquidar, depois os outros fornecedores. Então, assim, mesmo que tenha outras dívidas, em primeiro lugar, para fazer a quitação, é do trabalhador. Qualquer bem que a Irmandade tiver em seu poder, vai ser, né, a hora que a justiça decidir que for pago. A Léo falou que está em última instância, né, Léo? Já o processo de vocês, se eu não me engano, era 35 trabalhadores, né, que preferiram não fazer o acordo em assembleia e sim entrar na justiça para receber os seus direitos. Se não for isso, vocês me corrijam, que eu lembro muito bem, participei de algumas reuniões com alguns funcionários da saúde que não quiseram, né, o acordo em assembleia. Eu vejo que tem muita gente envolvida nesse processo. Por que o sim do sindicato? Porque os trabalhadores da saúde, eles pagam todos os meses uma mensalidade para o sindicato da saúde. Então, ô Léo, só presta atenção, me corrija aqui se eu estiver errado, tá? Eu acho que é interessante essa discussão vir para a Câmara, mas eu vou repetir para vocês. O que o vereador vai fazer aqui é questionar e passar informações. Porque a Câmara Municipal, ela não tem o poder de interferir em processo. O processo de vocês já está judicializado, entendeu? O que eu sugiro aqui, para esclarecer melhor os fatos, é que a Comissão de Saúde e Educação proponha uma audiência pública, tá? E direciona você, doutor Marcelo, que proponha essa audiência pública, convoque pessoas interessadas em resolver o problema dos funcionários, né, que estão sendo penalizados, para que esclareça e deixe claro para eles, né, o que eles vão ter direito e uma resposta. Porque o requerimento aqui, direcionado ao prefeito, ele vai fazer o quê? Eu vou falar qual que vai ser a resposta. Ele vai falar assim, ó, já está judicializado e vamos aguardar a decisão judicial. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui hoje é uma discussão em plenário que vocês não vão ter nenhum direito garantido aqui. Tá? Eu volto aqui no meu como líder de bancada.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Posso, presidente?
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, os que estão procurando aqui as informações, né, as pessoas que estão aqui na Câmara hoje. Primeiramente, tem que mudar o requerimento, viu, Ademar? Pedir para a associação beneficente, ela não responde por esse processo, e sim a Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Então, a pergunta tem que ser direcionada à Irmandade e não à HBB. Em relação ao ação que o Fabinho falou que não pôde dar continuidade, não é fato, o processo continua, ele está no TRT, que é na sua última região, e lembrando assim, eu acabei de fazer a pergunta para as pessoas que ali estão, justamente por isso, perguntei quais delas que estão ali.
Vereador, não quero te cortar não, você permite uma parte rapidamente, o senhor como advogado, quando uma empresa, um exemplo, ela faliu, e a outra empresa, ela assume o mesmo segmento, ela é sucessora também, se caso a Irmandade não tenha condição de pagar. Eu sei que você está falando da Irmandade, mas a HBB ela passa a ser sucessora desse direito dos trabalhadores, se caso a Irmandade não tiver nenhum bem para pagar. É só isso. É que você falou que, não era, que a HBB não tem nada a ver.
É, não. É que existe a sucessão quando não tem condição. E quando no processo fica definido que a parte autora principal não pagou por motivo de não querer pagar. Então a discussão aqui é o seguinte: os terrenos continuam de fato penhorados. E sempre uma dívida trabalhista tem garantia sobre qualquer outra dívida. Né? Por exemplo, se o terreno for penhorado e lá no... O que aconteceu? Só para vocês entenderem. Foram dois tipos de processo. Aqueles que fizeram acordo e aqueles que não fizeram acordo. Todas essas pessoas que estão aqui, pelo que eu conversei, não fizeram acordo. Então, vocês lembram do Marino que existiu em Garça? Que fazia móveis? Tá, trabalhou lá. Sabe quantas ações trabalhistas possuem daquela empresa até hoje? Mais de 70. Né? Então, é uma ação trabalhista como qualquer outra. E tem mais de 30 anos isso, 40 anos. Por isso que naquele momento, o acordo, não sei se vocês estão acompanhando, mas as pessoas que fizeram o acordo, embora a juíza não tenha aceitado o terreno a princípio, ela bloqueou uma entrada da Santa Casa de R$28 mil mensais. E esses R$28 mil mensais, eu posso ter
errado? Permite uma parte?
Acho que não.
Permite?
Permito.
Bom, são R$22.500 esse dinheiro que, como a Irmandade, a Prefeitura arrendou a Irmandade, esse pagamento da penhora, desse arrendamento, a Justiça confisca mensalmente para pagamento de despesas de ações trabalhistas. Então, houve dois grupos que três grupos que entraram com ações. Dois grupos venceram e ganharam parte de um terreno. O último grupo que perdeu, que acredito que sejam vocês, vocês recorreram, né, para pedir esse pagamento. O outro terreno, parece que são mais terrenos, eles estão pedindo a penhora pela Receita Federal, mas eles não conseguiram. Então, a penhora, o que está depositado em juízo para pagamento de ações trabalhistas da Prefeitura mensalmente é R$ 22.500,00. Derivados do arrendamento. Obrigada.
Essas questões são só de quem fez o acordo trabalhista. A ação de vocês não acabou. Essa é a única diferença. Quem fez o acordo trabalhista... Eu queria que vocês escutassem, porque é um ponto importante. Quem fez o acordo trabalhista, quando você vai no judiciário e faz um acordo trabalhista, o processo se encerra ali, a discussão. Inicia-se a execução da sentença, que é o pagamento. Aqueles que fizeram um acordo recebem hoje de forma rateada, ou outros até receberam uma boa parte já desse dinheiro. Vou dar um exemplo. O Ademar entrou com uma ação, não é nada pessoal, mas entrou com uma ação e uma boa parte ele já recebeu. Então, quer dizer, aquele acordo, quem fez, vem recebendo periodicamente, mensalmente, rateado entre as ações. Quem não fez o acordo, que são vocês, e tem outras pessoas também, 30 e poucas, se eu não me engano, o processo não acabou. A discussão está... que a Irmandade ofereceu o terreno, a juíza que não achou que fosse vantajoso, na minha opinião, a doutora Cíntia pode ter se equivocado, para mim era vantajoso na época, se tivesse aceitado o terreno já tinha quitado essas trabalhistas, só que no TRT a discussão é sobre o próprio terreno. Então quer dizer, a juíza aqui achou que não, vamos tentar captar de outra forma esse recurso com esses não acordos, mas não achou mais recurso. Ou seja, quando não acha mais recurso, a única coisa que sobra é o terreno. E esse terreno está sendo discutido, e ainda assim, está em última fase de recurso, mas ainda tem recurso. Eu vou ter que voltar nos 5 minutos como no dia de bancada, que eu não consegui concluir. Mas vou voltar para explicar a parte técnica do processo.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham. Bom, eu discordo do companheiro que aqui falou, porque é fácil dizer assim, vocês não aceitaram fazer o acordo, às vezes teria resolvido. Mas eu lembro também que teve algumas pessoas que receberam um convite de fazer um acordo, abrir mão do direito trabalhista, para continuar trabalhando lá na HBB. E aí, quando fizeram o belíssimo acordo, muitas pessoas, depois de 6 meses, ganharam um presente. Né? Então é fácil a gente dizer quando não está na pele, né? Quando não tem que abrir mão do direito trabalhista de pessoas de 25 anos. Lembro aqui que quando a atual gestão assumiu o município, muito foi dito por conta das dívidas, estavam, se não me engano, em 28 milhões lá na Santa Casa. Após os primeiros meses, ali no primeiro ano, a prefeitura fez uma intervenção lá na Santa Casa, colocou duas pessoas de sua responsabilidade para ficar à frente da Santa Casa ali. Foi assim durante um ano. Depois de um ano, veio até essa Câmara um projeto de lei para fazer a entrega da Santa Casa para a empresa HBB. Lembro que eu não pude votar que eu era presidente, mas o vereador Fábio votou contra, a vereadora Patrícia e o vereador Paulo André também votaram contra naquela situação. Eu me posicionei contrário porque estava muito nítido que, infelizmente, os servidores iriam ser prejudicados naquela situação. Muitas pessoas já estavam na Santa Casa já faziam muito tempo, né? A Santa Casa vinha cheia de problemas, não estava depositando ali o fundo de garantia desses funcionários, era uma dívida que parecia que sem fim, ela só ia aumentando, e a partir do momento que a HBB assumiu, ela se comprometeu que iria fazer o pagamento do fundo de garantia, e assim o fez, que não ficou devendo esse fundo de garantia. Porém, aqueles servidores mais antigos foram os grandes prejudicados, porque eles receberam dois caminhos. Primeiro caminho, você pode continuar trabalhando na HBB, porém, e essa questão trabalhista, vocês abrem mão, né? Vocês querem continuar trabalhando ou vocês querem a questão trabalhista de vocês? Gente, perguntar para um trabalhador se ele quer o direito trabalhista chega a ser criminoso. É direito. É direito. Muito bem colocado, o vereador Bacana colocou aqui, que realmente é judicial. Hoje, essa situação, quem vai resolver, infelizmente, é o juiz, né? Eu não sei se confere, mas supostamente parece que alguns servidores que entraram com a ação, eles foram representados por um advogado que supostamente foi apresentado pela HBB também, né? E algumas pessoas dessa equipe também não conseguiu êxito ali. Então, gente, eu lembro que quando eu estive na HBB conversando lá, juntamente com o vereador Fabinho, foi colocado para a gente que lá viriam os terrenos que poderiam ajudar a sanar esse problema. Se eu não me engano, são oito terrenos que tem ali ao redor do hospital. Porém, alguns daqueles terrenos, eles já estão penhorados pelo SAAI. Por quê? O hospital durante muito tempo ficou sem pagar a conta de água e o SAAI foi lá e penhorou aquela área. E, infelizmente, não tem como o SAAI abrir mão da receita.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Só para esclarecer, a dívida trabalhista sobressai sobre a dívida do SAAI. Então, se o tribunal entender que o terreno pode ser sim, ele ultrapassa a dívida do SAAI e confere primeiro a dívida trabalhista por lei, tá? Então, assim, dívida trabalhista, ela sempre tem a vantagem em cima de criografado, que são outros credores.
Sim, obrigado, vereador. Então, fica tudo numa questão judicial. Infelizmente, a justiça ela é morosa, né? Muitas pessoas, elas vão conseguir receber, sim, logicamente, é direito trabalhista, é direito garantido, vocês vão receber. Só que o que sofre é esse tempo todo, né? Uma coisa que seria direito, uma coisa que seria para ser recebido ali no ato, que você não quer meus trabalhos? Tudo bem, faz uma rescisão, paga ali o que é de direito do servidor. Mas muitas pessoas, eu sei que chegou ao meu conhecimento, que ouviu a seguinte frase: vocês procurem os seus direitos. Vocês procuram seus direitos. E foram procurar. Só que a gente sabe que, pô, os direitos vai chegar, vai, mas vai demorar muito. É questão de anos, como o Rafael colocou. Tem empresas que demoram anos e anos e anos para conseguir esses direitos que deveriam ser pagos. Então isso é injusto com o servidor. Infelizmente.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Bacana como líder de bancada.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, só para concluir aqui e para esclarecer para o pessoal que está atrás dos seus direitos, justo, né? A gente sabe que todos os vereadores aqui, tenho certeza que todos querem que vocês recebam o direito de vocês, porque vocês prestaram o serviço para a nossa sociedade. Aí uma amiga ali falou que contrariou aqui algumas palavras do vereador Rafael, que ela falou que eles ganharam em segunda instância, mas eles recorreram, né? Então, assim, quando você recorre, você não quer fazer acordo, isso está claro, né? Porque se você quer realmente quitar a dívida, você faz um acordo com o concessionário e paga. Quando você recorre, é para ganhar tempo, né? Então, assim, esse tempo, ele vai deixando as pessoas, né, ansiosa, porque ansiedade, porque ela tem os seus direitos. Todo mundo tem, que trabalha tem direito, né? Mas as pessoas que não respeitam os seus direitos são mau caráter. Então, é bom a gente deixar claro isso. Porque quando você presta um serviço, qualquer, seja no setor público ou privado, isso está claro na Constituição, o direito do trabalhador. Porém, quem não quer pagar esses direitos do trabalhador são pessoas mau caráter, porque elas recebem o dinheiro, são repassados todos os meses para essa instituição. Quando o vereador Rafael disse aqui que a Irmandade ela tem essa responsabilidade para fazer esse acerto com vocês, porque eles têm um bem, e o bem já foi claro, inclusive com vocês, né, que é os terrenos. O vereador Pedro falou também sobre a dívida do SAAI, e o vereador Rafael, ele disse muito bem, é uma discussão e tem que ser com conhecimento, que a, em primeiro lugar são o pagamento do trabalhador, seja no público ou privado. Se for o mesmo segmento que for, né, adquirido por outro proprietário, ele assume todas as dívidas. Então, a HBB ela tem responsabilidade também, porque quando ela aceitou fazer um convênio com o município, ela sabia que os funcionários estavam sem receber. É, até o próprio fundo de garantia não era depositado naquela ocasião. Então, eles pagavam o salário de vocês e não recolhiam o FGTS, que isso também constitui um crime de apropriação indébita. Eles têm que fazer os pagamentos. Tá? Eu não sei qual advogado que está defendendo vocês. Não sei se o sindicato também, não posso afirmar aqui, se está acompanhando o processo e está dando todo o respaldo para os servidores, né, que entraram com a ação. Porque o sindicato, ele recebe uma parcela todos os meses. São descontados em folha, né, dos servidores da saúde nesse caso específico. Então, eu não sei qual o papel do sindicato, né, nessa relação com os processos. Porém, eu quero deixar claro aqui que nada mais do que está acontecendo aqui hoje é uma discussão de um requerimento, tá? Tentando, nessa maneira, né, poder incomodar os responsáveis por ter que pagar vocês, né, essa responsabilidade de vocês. Mas eu repito aqui, hoje vocês na sessão, pelo regimento da Câmara, não podem participar da discussão, tá? Porque o regimento não permite. Porém, uma audiência pública, vocês têm o direito da fala. Então, eu direciono aqui para o doutor Marcelo, quem que é o presidente da Comissão de Saúde? Doutor Marcelo, o senhor como presidente, que faça uma audiência pública e traga as pessoas, né, responsáveis aqui para colocar esse tema em discussão e dar voz para os trabalhadores que estão cobrando os seus direitos na justiça e que também essas pessoas deixem claro para eles, né, quando eles vão ter direito a receber e apresente todo o processo, como está sendo julgado, né, que instância está esse processo, mais ou menos quanto tempo vai demorar para que solucione esse problema. Então, assim, discutir um problema onde a gente não vai levar a solução para vocês é trazer uma esperança, né, e que vocês vão ficar remoendo essa esperança e não vai chegar no denominador comum, que é o que vocês esperam. Vocês querem os seus direitos. Na audiência pública vocês vão ter voz, vocês vão poder falar e vão poder cobrar. Então, só para finalizar, eu direciono ao doutor Marcelo, presidente da comissão, para que faça esse requerimento, né, e faça essa audiência pública e que essas pessoas possam vir aqui e discutir com os responsáveis por esses acordos que fizeram e não cumpriram até o momento. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Rafael Frabete.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete como líder de bancada.
Bom, retornando aqui, presidenta, quem nos assiste. Na data que isso aconteceu, algumas pessoas me procuraram, inclusive algumas que até que estão aqui, né, e perguntaram o que eu achava naquele momento.
E eu fui muito sincero e vou repetir tudo que eu falei para aquelas pessoas agora de novo, tá? Faz o acordo. Essa era a minha opinião como advogado, não era como vereador. Só que às vezes as pessoas olhavam para mim como vereador, não como advogado. Entendeu? Só que quando eu estou atuando na minha profissão, na minha sala, e uma pessoa me procura com uma dívida contra um órgão governamental que recebe dinheiro do governo, que não tem liquidez financeira e me pergunta, Rafael, o que eu devo fazer? Um acordo. Por que que era a minha opinião naquele momento? As pessoas que fizeram um acordo naquele momento estão recebendo pouco por mês? Estão, mas se você colocar os últimos 3 anos em montante, receberam uma quantia já, alguns até já acabaram. Então, por isso, naquele momento, como advogado, eu falei, faça um acordo, é a melhor saída. Por quê? A briga judicial agora, de fato, não é só aqui. Como o Bacana disse, ele tem razão. Aqui não resolve nada. Sinto muito até, Bacana, vou até discordar, mas com todo respeito, nem com a audiência pública. Porque o que, que a audiência pública pode trazer aqui? Informações que o advogado de vocês precisa passar para vocês. Né? Que pé que é o processo? Como está? Aonde está? Como não está? Então, assim, o que, que eu posso dizer para vocês? Quando a Irmandade recorreu dessa segunda sentença que vocês ganharam, não foi para não pagar, foi porque o TRT falou o seguinte, pague. Tá bom, mas com qual recurso financeiro? E eles recorreram falando o seguinte, tá bom, mas com qual recurso financeiro? O que a gente tem é o terreno, recorreu e apresentou o terreno de novo. Então, essa foi o recurso, essa é a discussão, ainda baseada em cima desses terrenos, né? Eu posso estar muito enganado, justiça é muito difícil, principalmente trabalhista, depende muito de cada região, de cada desembargador lá, mas assim, na minha opinião, era simples resolver. Se a juíza daqui aceita o terreno como parte de pagamento, ela exclui o outro credor. O outro credor que brigue, sai, vai brigar na justiça, mas ele não consegue ganhar sobre crédito trabalhista. Se a juíza daqui aceita o terreno como garantia e dado como trabalho, estariam se vendendo e executando esses terrenos hoje. Só que como a juíza não aceitou, foi para um recurso do tribunal e agora estamos no terceiro já. No terceiro recurso. Qual que é a briga desse recurso? Ainda sendo aceitar o terreno ou não. Então a Irmandade, ela tomou uma sentença tipo, toma, paga. Tá bom, ela recorreu e falou, tá, mas com que dinheiro? Você tem aqui, a justiça tem a nossa entrada financeira, R$23 mil. O que mais? Com qual dinheiro eu vou pagar? Quando isso aconteceu, o que a Irmandade explicou? Excelência, né, juízes, porque agora quando sai de Garça, vai para um grupo colegiado. Não é mais um juiz, são vários, né, para tentar mudar o entendimento. Então, falou, juízes, nós queremos dar o terreno como forma de pagamento. Se a gente liquidar esses terrenos, vender para uma empreiteira, uma empreendedora, a gente quita quase que todas as dívidas, quase que todas em geral. 70% de cada uma de vocês, por exemplo. Se é 100 mil, 70 mil quitaria. Um exemplo. Então essa discussão ainda é jurídica. Isso não vai mudar enquanto não sair um resultado positivo lá no TRT. Eu sei que às vezes eu não falo coisa aqui que vocês querem ouvir, eu sinto muito. Estou falando aqui como advogado mais uma vez. Estou como vereador aqui, mas dando minha opinião jurídica só. Né? Não significa que eu estou certo, estou falando dando minha opinião jurídica. Então assim, os que fizeram aquele acordo no passado, quase 30% deles já receberam porque eram valores pequenos. Tinham pessoas que tinham um fundo de garantia, como foi dito aqui, 10 anos sem recolher. 10 anos, esse montante tinha médico que tinha mais de 1 milhão de ação. Tinha médico que tinha ação de 1 milhão. Então, quer dizer, vocês entenderem que como o crédito ele vai afunilando. Né? Então, os que não fizeram acordo, que não quiseram acordo naquele momento, continuam brigando em um processo. É o caso de vocês. Então, infelizmente, esse resultado só vai sair quando o judiciário definir se sim ou se não o terreno. Né? Porque é o que eles estão brigando. A gente quer dar os terrenos. E de verdade mesmo, se eu sou advogado de vocês, eu ia lá despachar em São Paulo e falar assim, ó, aceita o terreno. Vende o terreno. Por que que não pode aceitar o terreno? Qual que é? Bom, eu estou falando da minha opinião, tá? Não estou falando que o cara está errado, até porque é até antiético eu vim aqui falar o que o advogado deve estar fazendo. Falando o que o Rafael faria. Então, a briga se confundiu. A Irmandade queria dar o terreno, a juíza achou que não era legal, só que os advogados acabaram ficando esperando esse resultado, e aí não veio nem dinheiro, nem a penhora dos terrenos. Então, assim, é um processo que, de fato, não é fácil de ser resolvido, a não ser que saia uma sentença homologando, falando assim, vende os terrenos e paga eles. Aí resolve o problema de todo mundo, que é o que estava buscando desde o começo, essa ação trabalhista. É a de vocês e também a por parte da Irmandade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Consulto, senhor secretário, se ainda há oradores. Com a palavra, o vereador Ademar, como líder de bancada. É líder de bancada, né?
Uma discussão importante que a gente, como vereadores, acho que a gente tem que dar total atenção aqui nesta casa para esses funcionários. Né? Momento de transição em 2018, claramente teve um objetivo melhor, né? Mas tivemos aí pessoas que às vezes não receberam e nós temos aqui que representar vocês, não é? Bom, o Bacana falou de uma audiência pública, acredito que... Fomos da Comissão da Saúde, nós três, né, Marcelo? Bacana também. Acredito que nossa comissão fez bastante audiência, independente de ter resolvido ou não, mas propusemos aí em tentar resolver todos os problemas, né? Dos menores aos maiores. Fica aqui a minha forma de expressar aqui a gratidão dessa parceria do primeiro biênio. Bom, eu fiz um requerimento mesmo questionando. Eu acredito aqui que eu leio às vezes, né, mas eu acredito que às vezes a gente pode estar errado, por isso mesmo que eu até pedi para imprimir aqui, né, o parecer do Ministério Público do Trabalho, né, até mesmo com o nome da juíza trabalhista aqui. Né, eu só vou falar um tópico do parágrafo aqui, é público, certo? O parecer... É o seguinte, ainda pertinente registrar que os presentes acordos denotam a possibilidade do ato fraudulento, essa é a palavra que está aqui, na medida que os terrenos se encontram sendo dados em pagamento, vírgula, encontram-se penhorados para o pagamento de vultosas dívidas tributárias em execução fiscal proposta pela União. É certo ainda que os valores informados como montante que seria obtido com a venda provavelmente não seriam suficientes para o pagamento das verbas rescisórias e demais créditos trabalhistas, não se olvidando, né, que o valor da avaliação judicial via de regra não é obtido quando basta pública normalmente no atual estágio do setor imobiliário. Ainda no que diz respeito ao eventual fraude é a palavra que está aqui, tá? Em detrimento da União, os acordos excluíram o montante a ela devido qual seja a contribuição social prevista pelo artigo da lei complementar. Venho aqui apenas mostrar as documentações, não venho rebater ninguém, deixo bem claro. É apenas um documento, e por isso mesmo que com o requerimento do interesse de vocês, e eu como vereador, e eu acho que todos aqui de alguma maneira foram procurados diretamente e indiretamente, é nossa obrigação dar a melhor forma possível do nosso papel aqui. E buscar, às vezes, documentos e até mesmo... Eu não sabia que vocês iam vir aqui, tá? Foi até uma surpresa que eu até fui até vocês, né? Vocês são do hospital, né? Que eu conheço uma de vistas aí. Então, eu meio que me arrisquei em perguntar em relação... E, né, montando a minha cabeça. Elas vieram por causa do requerimento, até mesmo pedir para o Rodrigo Gutierrez, tá? Bom, então aqui... Tá, os meus pequenos conhecimentos sobre a situação e meu pequeno posicionamento. Como o Bacana também se apresentou, o Rafael, o Marcelo também aqui, profissional de saúde, tem mais conhecimento técnico que trabalha lá dentro. Né, o Rafael está aqui desde, e o Bacana também, o Pedro, o Fabinho aqui estão desde o mandato passado, até mesmo o Rodrigo. Então, aqui eu li o que eu falei nas minhas palavras. Né, eu não falei nem a palavra fraude, falei agora porque está no papel, tá? Eu acho que fraude é uma palavra, às vezes, até um forte, às vezes, na expressão, e às vezes não quero atacar ninguém aqui. Mas vamos aguardar as respostas, né? O prazo, às vezes, de 15 a 20 dias. Se realmente a resposta vier para nós fazermos o requerimento para a Irmandade, né? Ou para alguém responsável hoje pela Irmandade, fazemos esse requerimento, vamos questionar. Né? A audiência pública, às vezes, pode não ter resultados positivos, mas vamos mexer. Como diz o Bacana aqui, né? Faz com que nós movimentamos a situação. E conte com a gente, não só comigo, mas temos três aqui que possam trazer informações e representar vocês.
querendo ou não, vocês antes de ser profissionais da saúde, vocês são de família, vocês têm trabalho, vocês estudaram, eu mesmo estudei, trabalhei, não recebi, entrei com ação, como diz o vereador aqui, tá? Fiz o acordo. Então, assim, independente de vocês serem profissionais ou não, vocês são família, vocês são seres humanos, são profissionais e merecem realmente um reconhecimento. Tá? Vamos esperar a resposta e eu peço aqui, paciência de 15 a 20 dias é o prazo para nós apresentarmos para vocês. Obrigado, viu?
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 233/2023, Ademar Kemper Condes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre os recursos do Fundeb.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 234/2023, Ademar Kemper Condes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Analise Fernandes por ter tomado posse em seu sexto mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 235/2023, Ademar Kemper Condes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à deputada estadual Analise Fernandes pelo pulso firme diante do deputado estadual Carlão Pignatari na cerimônia de posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando mesmo a interrompeu diversas vezes durante seu pedido de ordem, no qual ela solicitava que, quando houvesse necessidade de acompanhar alguma apuração, fosse convidada uma deputada.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 236/2023, Ademar Kemper Condes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos aos fisiculturistas de nosso município, Elias e Johnny, pela conquista de premiações na competição do Muscle Contest International.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Lico, já que a gente conversa tanto sobre esporte, né? A gente fala de futebol aqui, esportes coletivos, né? Até mesmo a natação, às vezes, é um pouco individual do que o futebol. Mas você acredita, Lico, que hoje nós temos fisiculturistas aqui, né? E são pessoas humildes, são pessoas de família humilde, são pessoas que elas são, né? É diferente, né? Quando é o coletivo, né? O fisiculturismo é realmente... é um esporte, é uma arte também, né? É uma forma da gente... É muito falado, expressado isso, mas não com essas palavras, quando a gente lê aqueles livros de história da arte da Grécia Antiga, né? Até mesmo em relação à anatomia, né? A formação dos livros anatômicos. Mas são pessoas humildes, presidente, que nós temos que reconhecer essa modalidade, né? E traz muito aprendizado, né? É a disciplina. Pode falar, Rafael.
Consegue por favor. Parte?
Claro.
Só aproveitar o gancho e parabenizar o Elias e o Johnny. Essa categoria está destacando o nome da nossa cidade, Ademar. Não sei se vocês conhecem o Rafael Brandão. Né? Rafael Brandão hoje disputou nos últimos anos o Arnold, que é o maior concurso que existe dessa categoria. E o Johnny, pela idade, pelo físico dele, assim como o Elias também, está muito próximo de chegar mais longe ainda. Então, o Garcia se destaca nessa categoria com várias pessoas. Parabéns pelo requerimento.
Não, eu que agradeço as palavras, complemento o Rafael Brandão, como você mesmo falou, né, do nosso município. Como? Décimo do mundo, né, no Arnold.
Pô, Bernie, pode falar. Quero parabenizar o senhor pelo requerimento, e o senhor foi bem claro também, a gente, né, só vê o futebol, né, o futebol, às vezes algum outro esporte, mas tem tantos esportes aí, esportistas, né, categorias, né, que estão conquistando as premiações e que não são lembrados. Parabéns, Vossa Excelência, pelo requerimento.
Isso aí, Lico, a gente fala muito de esporte coletivo aqui, né, mas o esporte individual, ele requer uma disciplina um pouco maior ainda, né. São pessoas que praticamente abrem mão de todas as coisas, né? Até a
última parte?
Com certeza.
Tá de parabéns aí pelo requerimento. Todo tipo de esporte, ele é sempre bem-vindo. A gente fala muito do futebol, atletismo, bike, e às vezes a gente esquece as demais modalidades, mas todo tipo de esporte é muito importante para nós. Então, parabéns aí ao Elias, ao Johnny. Eu não conheço eles, mas deixo aqui meu abraço, meus parabéns a eles pelas conquistas aí e pelo seu requerimento. Muito novo parabéns. Obrigado.
Permite uma parte também?
Sim, claro.
Muito, parabéns pelo requerimento, vereador. O Elias, ele ganhou 2 vezes o top 2 e 1 vez ele foi vencedor no top 1. Então, um rapaz que se destaca. Na última, no última competição, ele não pôde participar por problemas pessoais. E nesta, ele encarou e fez a diferença lá na competição. O Johnny é pela 2ª vez consecutiva, campeão aí, conseguiu as premiações. E esse requerimento só vem enaltecer mais um esporte no nosso município. Até porque eles levam o nome Garça nessas competições, né? E isso é muito grandioso e satisfatório para todos nós. Parabéns mais uma vez por seu requerimento. Obrigada.
Fábio Santos. Permite uma parte, vereador? Sim. Você vai ter que voltar.
Claro, não. Eu volto, não tem problema.
É rápido, vereador. Eu queria também, né, um abraço para o Elias e o Johnny, eu não conheço, Rafael Brandão. Mas lembrar um detalhe importante desses 3 nomes de Garcense, né? Eles todos, acredito eu, quase certeza, treinam na academia do Zemá.
Sim.
Uma academia que tem uma tradição grande aqui em Garça. Uma academia que eu conheço desde quando eu me conheço por gente aqui, vamos dizer assim, né? É uma academia de tradição e que forma bastante atleta. Então, parabéns ao Zemá também por ter criado, né, vamos dizer assim, esses atletas para o mundo. Parabéns a todos.
Bom, alguém mais gostaria de falar? Presidente, já que meu minuto vai acabar, eu queria pedir a líder de bancada já, porque eu não consegui falar, mas, claro, não estou criticando, é sempre um prazer todos, é um requerimento bom. Posso, líder de bancada? Eu tenho que terminar o tempo, né? Não, tudo bem, vamos terminar o tempo aqui, que aí eu volto, tudo bem? Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Ademar como líder de bancada.
Ademar como líder de bancada, sem apartes.
É um requerimento, agora sim, né? Mas é sempre um prazer a gente ter, às vezes a gente debate muitas outras coisas aqui, mas requerimentos como este é uma felicidade, né? O esporte faz com que as pessoas se unem, né? Música, arte, enfim. E o fisiculturismo, querendo ou não, ele também abrange, como eu falei aqui, né? A introdução da história da arte da Grécia Antiga, né? Você pega aí a parte das Olimpíadas, né? Aquelas estátuas enormes, as histórias. Então, o fisiculturismo ele já vem marcando nessa parte da introdução da história da arte há muito tempo, né? Principalmente em grandes livros anatômicos. Eu acho que o Marcelo até sabe que quando a gente tem aquelas capas de anatomia, né? Geralmente sempre tem fisiculturistas, né? Um modelo, né? Não estou falando que tem. Mas gostaria aqui de parabenizar o Johnny Elias e também o Zemar, como diz o Fábio Santos aqui, falou. Todos os dias eu peguei uma rotina de 5h30 da manhã, eu 6h chegar no Zemai daquela corrida na esteira, né? E o Johnny e o Elias, eles estão lá também, chegam lá, mas o treino deles é diferente, claro, e eles realmente têm uma disciplina. O fisiculturismo, hoje ele é muito marcado aí pela medicina, né? A gente tem até um marilense aqui, né? O Dr. Paulo Muzzi, que é um médico hoje reconhecido nacionalmente nas redes sociais e também pelo seu trabalho, orientando a parte do fisiculturismo e também em relação aos benefícios que ela dá, não só para a saúde, às vezes, né, em relação, mas também à saúde mental, ao equilíbrio, à disciplina, para as pessoas buscarem sempre o bem-estar interior, né? Então, o fisiculturismo, ele mostra, o esporte, ele faz isso, né, a disciplina, a forma de você interagir socialmente, com a sua saúde mental, espiritual, e buscando sim sempre a motivação. É um esporte que, eu falo, eles abrem a mão de muitas coisas, principalmente da alimentação, né? São jovens e às vezes abrem mão, fecham a mão, né? Vamos colocar assim, fecham, se restringem, né? Na alimentação, em executar suas atividades. Enfim, o Zemar, todo mundo aqui conhece, é uma academia clássica aqui no nosso município e que apoia esses jovens fisiculturistas que estão sendo destaque, né? E lembrando que também apoiou lá atrás o Rafael Brandão, que hoje é um destaque até internacional. Então, repito aqui, parabenizo o Elias e o Jones, são pessoas humildes, famílias humildes, para você ver quem quer, vai. É só ir, é só acreditar e é só fazer. Não precisa
é ser de família nobre, não precisa ter bens materiais. Quem quer, vai. É a força de vontade que faz com que as pessoas elas possam avançar os horizontes que elas tanto sonharam e que possam voar, né? O Tenente Almeida, que fez uma boa colocação aqui nos bastidores. Mas fica aqui meus votos de congratulações, aplausos ao Zemar na academia. Põe o nome dele, porque ele apoia esses dois jovens. Rafael Brandão também, o Elias e o Johnny, que estão aí tendo esse destaque. E que nós possamos aqui no final do ano, né? Já coloquei um nomezinho dos dois lá, para a gente homenagear com certeza em um dia esportivo. Deixo em ata aqui. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 237/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de repúdio contra a decisão do governo federal de levar adiante a proposta de criação de cursos de odontologia na modalidade ensino à distância, EAD, no último dia 9 de março, o ministro da Educação publicou no Diário Oficial da União a portaria número 398, a qual prevê a instituição de grupo de trabalho para estudos que subsidiem a oferta de cursos de graduação em Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia, na modalidade Educação à Distância EAD.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Bom, eu faço esse requerimento, tem um professor meu universitário que hoje é vereador em Marília, né, o Hélio Ajeca. Ele também fez esse requerimento em 3 sessões atrás. E faço esse requerimento com muito respeito, né, até o voto de repúdio, mas não tem como, nós somos profissionais da saúde. Imagina, até mesmo a vereadora aqui que é da polícia, né, vai fazer curso da polícia em AD. Como assim, né? Tem equipamento. Oi? Já existe, né? Mas acredito que tem pontos, Eloane, né? Até coloquei exemplos, né? Porque
permite uma parte.
Claro.
Eu fui, né, inapropriada que eu respondi sem pedido a parte.
Não, que isso.
No curso de Direito, a minha filha, ela fez EAD. Ela concluiu no EAD, tirando a parte prática. Então, a parte prática tem que ser prática.
Sim.
Mas a teoria por EAD, eu acredito que não tem problema. Enfermagem, odontologia, a gente precisa de ter, né, esse contato para você começar a fazer clínicas, né? E poder atender, estar preparado para atender pessoas. Na polícia, nós já trabalhamos com os cursos EAD. Alguns, por exemplo, curso de tiro, a gente precisa de prática. Então, acho que é meio mesclado isso, né?
Eu pus um exemplo, viu, vereadora? Porque vocês têm um armamento, tem toda aquela parte, mas você já deixou claro aqui. Mas quando eu coloco o profissional da saúde, nós temos que realmente reconhecer as peças anatômicas das nossas mãos em aula de anatomia. Temos que ter a prática em tocar um ser humano. É bem diferente quando nós temos um manequim lá, por mais que seja até um cadáver, mas assim, às vezes, é humano, né? Foi um ser humano. E nós temos que reconhecer, porque isso aqui é o que nós temos, é a nossa vestimenta carnal, né? E nós temos, colocar isso em AD fica mais frio ainda, né? A formação do profissional. Então, eu acredito que... Eu acredito aqui, né, que ninguém gostaria de fazer uma cirurgia com um profissional, né, médico, cirurgião, traumatologista, ou até mesmo um professor de educação física, né, que tenha a formação de AD à distância. Né? Mexe com vida, a gente tem que saber o que nós estamos mexendo, tem que ter o calor humano.
Permite uma parte?
Claro.
Essa questão ela é bastante complicada, realmente. Eu vejo que hoje, não estendendo crítica, mas nós temos dificuldade de bons profissionais. Eu não sei se é essa a questão ou se é outras questões, mas a cada dia a gente sente que nós precisamos de melhores profissionais em todas as áreas, inclusive na saúde.
Hoje a gente tem uns avanços tecnológicos que são muito importantes, né? Mas os avanços tecnológicos, eles deixam, querendo ou não, uma certa distância cada vez mais do ser humano com outro ser humano. Né? Que ele fica um pouco mais frio. E tendo a formação agora com o EAD, é importante, dá possibilidade para outras pessoas estudarem, porque às vezes as pessoas precisam realmente trabalhar e estudar ao mesmo tempo,
mas em áreas específicas, na saúde, que mexem com cirurgia, que mexem com o ser humano hospitalar, eu acredito que isso deixa cada vez mais distante e aí possa prejudicar cada vez mais futuros pacientes ou até a mesma formação. Isso é algo que deve ser amadurecido com mais tempo. Né? Por isso mesmo que eu acho que de uma maneira muito... de uma hora para outra, eu acredito que não seja o mais apropriado. Principalmente quando a gente mexe com vida, não é? Então, acredito que fica assim meu requerimento, apoiando o Conselho Regional, também de odontologia, que também tem pessoas lá dentro que estão contra, apoiando também meu grande colega e antigo professor da faculdade, que é o Hélio Agê, que é vereador hoje em Marília, que também fez esse requerimento, e a todos os profissionais também que não concordam com isso. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não, há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 238/2023, Fábio Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao jovem Célio Henrique Garcia Chiquini por ter ingressado na Academia Militar das Agulhas Negras.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, quem nos assiste em casa. Eu venho aqui com muita alegria falar sobre o Célio Henrique, pois eu conheço desde muito pequeno, né, toda a sua família, sua mãe. E foi uma vitória para ele conseguir entrar na Academia Militar das Agulhas Negras. Lembrando que em 2021, presidente, ele esteve aqui, a vereadora Elaine esteve conosco depois comendo alguma coisa também, lá na cabana, não sei se ela lembra disso. Mas o Célio...
Permite uma parte?
Sim, permito.
Eu fico muito feliz de saber da aprovação dele na Academia Militar de Agulhas Negras. Quem teve a oportunidade de vir aqui na homenagem que foi feita para o melhor atirador daquele ano de 2021... pôde ver o quanto aquele menino era diferenciado. Sim. Era um menino que parece que nasceu para isso, vamos dizer assim. É, porte militar, empenhado, inteligentíssimo. Parabéns ao Célio e à família dele. Acho que a mãe dele deve estar muito, muito satisfeita com essa aprovação. Obrigada, viu?
Obrigado, vereadora. Então, realmente ele recebeu em 2021 o atirador de destaque. Né, pelo TG, esteve aqui recebendo essa premiação e conseguiu passar nessa Academia das Agulhas Negras, que é uma concorrência muito grande. Então, Célio Henrique, não sei se você está vendo ou não, sua mãe, mas eu sei o esforço que você fez, as horas que você se dedicou estudando, deixando de, podemos dizer assim, de aproveitar alguns momentos da sua vida, uma vida jovem, para poder se preparar para entrar nessa academia. E realmente você conseguiu com êxito tudo isso. E sei da sua dedicação desde jovem, na escola SESI, onde você estudou também, sua professora de robótica, que você teve um carinho muito grande. Infelizmente, nós perdemos ela para o Covid. Mas uma pessoa que te impulsionava, orientava, que dava valor em tudo aquilo que você praticava. E a sua mãe, que está sempre do seu lado, apoiando, se dedicando, proporcionando para você as melhores condições para que você siga vencendo na sua vida. Permito, vereador.
Parabéns pelo seu requerimento. Eu lembro do Chiquinho aqui em 2021, o currículo invejável que ele tem. Na verdade, quando você falou que ele perdia muito tempo da vida, mas na verdade ele ganhava tempo pela sua dedicação, pela sua atitude. Deixar os parabéns a ele. No dia a gente conversou aqui, eu ainda falei, você vai escolher o Exército ou a Academia da Polícia Militar? Mas ele fez uma grande escolha do Exército Brasileiro. E lá só passa quem tem realmente determinação e capacidade. Então ele está de parabéns, a família que sempre acompanha. A família, na verdade, é o alicerce para todos nós, na verdade, né? Então, parabéns a toda a família, a mãe dele, e parabéns a ele pela dedicação, e que Deus continue com as mãos sobre ele, abençoando e abrindo o caminho. Obrigado.
Obrigado,
vereador. Permite uma parte, vereador?
Com certeza, Lico.
Primeiramente, quero dar os parabéns para o senhor. Tá? Como nós havíamos dizendo aqui, Às vezes a gente lembra da parte esportiva no futebol e esquece das outras coisas, dos outros esportes. O senhor lembrou muito bem, né, dessa parte da sociedade. Então eu quero parabenizá-lo, né, pelas palavras de vocês, um jovem, né, que estava na fez um bom, um belo tiro de guerra, eu também fiz, mas todos nós sabemos que essa Academia Militar de Agulhas Negras só entra quem realmente se esforça. E o senhor, lembrando desses meninos, o mérito para o senhor é muito grande, e isso aí vai chegar para a família dele com maior alegria. E ele vai sempre lembrar disso aí como um incentivo do senhor a esse garoto.
Obrigado, vereador Lico, pelas suas palavras. Eu conheço o Célio Henrique desde os 8 anos de idade, para você ter ideia. Foi uma convivência de casa. E eu sei da sua história, tudo aquilo que ele já passou na sua vida. E sei que ele é merecedor de estar lá nas Agulhas Negras. Então, Célio Henrique, vereador Lico trouxe aqui a dificuldade de sim ingressar. E realmente é mesmo, vereador, é difícil, são poucas vagas. E ele é merecedor. Parabéns, Célio Henrique, por essa conquista. Parabéns, a cidade de Garça ganha, o país, o estado ganha com um jovem ingressando nessa academia.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 239/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Guido Rejane, na altura do número 204.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 240/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento da Avenida Labiano da Costa Machado com Rua Gabriela.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 241/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade e qual a previsão para realizar a instalação de placas de identificação das ruas do Jardim Paulista.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 232/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar mais um médico para atender a Unidade Básica de Saúde Mariana, no Mariana 2, no Jardim Mondrian.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Bom, agora o requerimento 243 da minha autoria, eu solicito a retirada para poder adequar a data para que a professora da FATEC, dona Cássia Regina, esteja presente. Consulta os senhores vereadores sobre a retirada do requerimento 243. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirado o requerimento 243. Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu peço para que o tenente Almeida assuma a leitura dos requerimentos, por favor. É a partir do 244, tenente.
Com a palavra, vereador tenente Almeida.
Tá bem?
244.
Requerimento 244/2023. Elaine Oliveira. Solicitando ao prefeito informar qual a contribuição que a prefeitura fornece aos participantes expositores da Feira de Produtores de Garça.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 245/2023. Elaine Oliveira. Solicitando um voto de congratulações e aplauso ao SAAI pelo anúncio de breve inauguração do Laboratório de Análise e Efluentes na ET Peixe, onde, como emprego de novas tecnologias, será possível obter dados importantes que serão armazenados da forma correta e que contarão a história dos efluentes do município. Com a instalação do laboratório do OSAI, se transformará em referência regional em andamento, em tratamento de esgoto.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 246/2023, Elaine Oliveira. Solicitando ao prefeito informações sobre a Feira de Produtores de Garça.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 247/2023, Lico. solicitando um voto de congratulações e aplauso à secretária de Saúde de nosso município, na pessoa da secretária Deise Regina Serapião Grejo, pela campanha de vacinação realizada no dia 30/3, das 17 às 19h30 horas, favorecendo a população que não pode comparecer às unidades de saúde durante o dia.
Consulta. Essa palavra.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos prestigiam nessa noite, rapidinho, né, porque o horário também já está avançado, nós temos muitos requerimentos, só parabenizar a Deise, nossa secretária da Saúde, por essa iniciativa. Há uns tempos atrás, não sei se os senhores lembram, eu vim aqui através de um requerimento pedindo que se estendesse, né, até mais tarde, tá, a vacinação da Covid, porque em outros municípios já estava acontecendo isso. E no dia 30 agora nós tivemos o atendimento das 17h30 às 20h30. Então a população ganha com isso, agora todo mundo pode vacinar, quem não for vacinar é porque não quer mesmo, porque agora, através desse horário que já teve no dia 30, é disponível para os trabalhadores do dia, foi estendido até às 19h30 a vacinação da Covid. Boa noite, um abraço a todos.
Consulto o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 248/2023, Lico. Solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Edinalvo Cardoso, pelo trabalho voluntário no projeto Pequeninos da Bola na Rede, realizado no Lago Artificial às segundas e quinta, no período matutino, e nas quarta e sexta-feira, no período vespertino.
Consulto o segundo secretário se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, público que nos prestigia e as pessoas que estão na rede social. Como nós havíamos visto, o vereador Ademar, né, quando o senhor fez o requerimento de congratulações, né, do fisiculturismo, né, a gente também, eu tenho um olhar muito, desde, minha mãe trabalhou na creche, presidente, e ela sempre cuidou de crianças. E todo projeto visando a criança me chama atenção. Mas esse projeto em si, que é os pequeninos da bola da rede, né, do professor Edinal, né, um lutador que desde que eu conheço trabalha com esporte, agora está lá, né, no lago com apoio da Secretaria de Esportes, tocando esse projeto. Né. O professor Edinal foi professor do meu filho, né, de salão. E de repente eu recebo uma ligação do meu filho, né? A gente tem que ser aqui muito bem assim, aberto e dizer a verdade. Meu filho falou: pai, o professor Edinal está com um projeto lá no lago, dos pequeninos da bola. Eu falei: verdade, filho? Falou: é. Mandou a reportagem para mim, vereador Ademar, presidente, Tenente Almeida, mandou a reportagem para mim, falando: pai, faz um voto de congratulações. Olha, meu filho em Campinas, né, que foi aluno dele do finado Túlio, né, que são dois lutadores, se não foram os maiores, que já trabalharam, vereador Pedro, com as crianças aqui em Garça, desde da pequena, quando o Maurício entrou nas escolinhas, ele tinha 6 anos com o Túlio, né? Eu fiquei tão feliz, falei: não, filho, né, isso aí é uma... Ele mandou um áudio para o professor Edinalvo, presidente. Isso aí me levou a fazer esse voto de congratulações. O professor Edinaldo merece isso aí e pode contar com esse vereador aqui, tudo que se tratar no esporte
parte,
dedicado à criança. Sim, vereador.
Lico, eu quero parabenizar você pelo requerimento. Muito bem lembrado, professor Edinaldo. Um grande guerreiro, um grande professor. Meu filho também treinou muito com ele. Eu ia lá levar meu filho. Eu tenho muita saudade e o trabalho dele muito bem feito. Eu vejo que a criança é um ponto muito importante da nossa sociedade. Quando você trabalha a criança, você tem um futuro garantido. Você passa coisa boa para as crianças. E ele só passa coisas boas lá. Professor Edinaldo, espetacular. Parabéns a ele por ter voltado à escolinha. Parabéns a você por ter lembrado dele. Obrigado.
Vereador, o senhor vê, né? Os nossos filhos, lá atrás, o Maurício tinha 6 anos, começou com o Túlio. Eu dei uma autorização para o Túlio para ele entrar na escolinha. Amo futebol, joga salão. E o professor que mais ajudou ele nessa parte de salão foi o professor Edinaldo. Inclusive o Maurício foi campeão em Araraquara pelo primeiro campeonato da PUC, campeão estadual, né? E lembrou na hora, falou, pai, faz esse requerimento de congratulações e aplausos ao professor Edinaldo. Eu fiquei muito feliz pela lembrança do meu filho e pela consideração, Ademar, que ele tem com o professor até hoje.
Uma parte, vereador?
Toda.
Uma ótima observação do Maurício, seu filho, querendo ou não, a gente tem quase a mesma idade. E a gente viveu isso na nossa infância, até um pouco da nossa adolescência. O professor Edinaldo faz um grande trabalho já há muito tempo. Marcou a minha infância, como marcou do seu filho também, o Maurício. E o Bola da Rede já existe há muito tempo. Tive a oportunidade, quando era menor, como o Maurício também teve, de disputar campeonatos com o Edinaldo, ser aluno do Edinaldo, do Túlio. Enfim, são pessoas que só colocaram coisas boas na nossa cidade e merecem, sim, não só um, mas vários votos de congratulações aqui nessa casa. Obrigado.
Um abraço, vereador.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 249, Lico, solicitando ao prefeito informar por quais motivos foram suspensas as atividades de uma choperia nas proximidades do lago J.K. William.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores. Lico. Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, vice-presidente Elaine, toda a mesa diretora, vereadores, público, todos que nos prestigiam na rede social. Senhor presidente, em rápidas palavras, eu fiz esse requerimento, vereadores, porque fui procurado por alguns jovens, né, que a gente tem 60 anos, mas a gente gosta de um bom barzinho, né, Ademar? De um chope, de uma Coca-Cola gelada, né, vereadora? A gente gosta de curtir as nossas horas de lazer também. E esses meninos me falaram que foram suspensas atividades no lago, onde ali estava a choperia. Né? Um sistema de chopes diferente, né, Demar? Né? Você coloca lá no QR Code. Negócio interessante, senhor presidente. Muito legal. E sempre a gente passa lá, sempre cheio, né, de gente. Eu falei para ele, olha, a gente tem que ver todas as partes jurídicas, por todas as partes técnicas, o que aconteceu. Eu posso fazer um requerimento, né, vereador Demar, para o prefeito ou para a Secretaria de Fiscalização para ver o que aconteceu e trazer aqui para vocês. E vou fazer via Câmara esse requerimento, presidente, porque lá fica documentado e as informações que vêm, né, também ficam documentadas. Então, eu já comuniquei a esses dois jovens, né? Foram dois jovens, mas que corresponde a todos os jovens, porque são jovens, né? Que eu ia fazer esse requerimento. Muito obrigado.
Consulto o seu segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 250-2023, Lico. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fornecer algum tipo de benefício aos servidores públicos aposentados e pensionistas, fazendo-se uma triagem social, visando beneficiar aqueles que possuem menor referência salarial.
Consulto o seu segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 251-2023, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação ao banco de horas dos motoristas de ambulância.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 252-2023, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre profissionais de enfermagem do Hospital São Lucas.
Consulta o seu segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 253-2023, Marquinho Moreira. Solicitando ao prefeito informações em relação à previsão para a conclusão das unidades habitacionais do projeto Reconstruindo Vidas, Borba Gato.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra. Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, mesa diretora, público que nos acompanha aí presente, também pela rede social. Né? Bom, esse requerimento novamente encaminhado ao executivo, buscando aí como está, né, a situação a respeito das casas, né, das famílias Barbagato. Então, está bem quieto essa situação aí, está tudo bem tranquilo, tudo bem calmo, né? Então a população não tem uma resposta de como está o andamento, né? E estou pedindo um requerimento, pelo menos aqui, não sei os outros vereadores, se tem alguma informação nova, né? De repente, para a gente até estar conversando aqui. Mas pedindo ao executivo aí que passe uma resposta aí sobre essa documentação, né? Então, a documentação que veio, até o vereador Rafael, né, tinha comentado aí que ele tinha recebido aí um documento, né? Usou a tribuna naquela ocasião. E um documento que vem lá da CDHU, juntamente com a Prefeitura Municipal, sobre essa resposta aí. Então, estou pedindo aí que venha documentado a resposta sobre a família da Barbagato, que aguarda aí 13 famílias, né? A gente passa em frente ao terreno ali e vê ali que é só mato e a situação, vê que está parada a situação e não vê andamento sobre essas famílias, sobre as casas, né? Sobre a situação das casas. Então, que venha a resposta para estar passando para eles aí e estar acompanhando também através da Câmara Municipal e ver que aqui... Na Casa de Leis, os vereadores não estão parados, mas estão aí aguardando a resposta e preocupados também com essas casas, juntamente com essas famílias.
Permitido, tá bom?
Sim, vereador, permitido.
Eu tenho acompanhado a minha situação, é bom o seu requerimento, que é bom a gente vai tomando ciência dos acontecimentos, mas pelo que eu sei, a documentação está seguindo, está em tramitação. Se Deus quiser, logo esse projeto ganha asas. Obrigado.
Obrigado, vereador. Excelente notícia, né, para o pessoal aí. Então, vamos estar aguardando aí alguma resposta nova, alguma novidade nova para o pessoal da Barbagato. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Não, eu pedi primeiro.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Marquinhos, ia pedir uma parte, mas como já estava terminando a sua fala, eu resolvi passar aqui... Só para acrescentar que tem um projeto aqui na Câmara Municipal em tramitação em relação ao terreno dessas casas lá do Reconstruindo Vidas da Barbagato. Esse requerimento já está na comissão, né, ao qual eu faço parte juntamente com o Ademar e Cateto, de parcelamento de solo. Esse projeto está tramitando na nossa comissão e já demos aí o parecer positivo para que esse projeto... encaminha aí a pauta para o presidente para colocar para votação. E provavelmente após a votação desse projeto aqui nessa casa, dando essa autorização legislativa, a CDHU terá aí a possibilidade de iniciar as construções nesse terreno. Tá bom? Só para acrescentar.
Consulto o segundo secretário, se oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha. Só venho reforçar aqui a fala do vereador Pedro Santos. Realmente o projeto da construção das casas lá do Barbagato está tramitando na Casa de Lei aqui o projeto para que se possa, no caso, ser pautado para fazer a doação para a CTHU para poder construir essas casas. Então, a gente está agilizando essa semana, no caso, o diretor da casa estará passando esse projeto pelas comissões permanentes da casa, para que na próxima sessão eu possa estar pautando esse projeto, até tendo em vista que eu conversei com o Fabinho lá da habitação, lá o secretário-diretor da habitação, e ele pediu para mim que a gente possa agilizar o mais rápido possível esse projeto e que possa ser aprovado para poder fazer a doação para a CDHU, para que seja feita essas casas para atender... esses moradores lá da rua Barbagato, o mais rápido possível, porque isso aí se arrasta há anos, no caso, e agora, se Deus quiser, a gente vai ter uma solução na vida deles, que a gente possa estar destinando essas casas, essas moradias a esses munícipes lá da rua Barbagato.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 254-2023, Marquinho Moreira. Solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe se está previsto o reajuste do vale alimentação dos funcionários do Hospital São Lucas e da unidade de pronto atendimento.
Consulta o senhor segundo secretário, senhores oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores. Público que nos acompanha pela rede social, a Márcia Ativa aí, sempre presente. Quando não está aqui presente, está na rede social, mas sempre acompanhando aí. Participativa, né? O Guilherme também lá atrás, seja bem-vindo. Sempre aí à Câmara, né? E os amigos nos acompanham pela rede social. Bom, sempre é bom comentar sobre funcionário, servidor, né? O Hospital São Lucas tem ali um atendimento excelente dos pessoal que trabalha ali dentro, né? A população comenta muito. E tomei conhecimento que o vale alimentação lá é R$ 160,00, né? Então, o preço que está as coisas hoje em dia no mercado, eu entendo que é muito, muito baixo, muito pouco, né? Então, perguntando aí a direção aí do hospital, se tem previsão, quais são as tratativas para estar melhorando aí esse vale, o que eles têm aí relacionado a esse foco para os servidores que trabalham lá dentro do hospital, que tem feito um excelente trabalho e a gente sabe que é preciso, é necessário, então que venha a resposta deles aí documentado a respeito aí desse vale alimentação, né? Junto nesse foco, vamos estar aguardando a resposta. Assim que vier a resposta, continuar trabalhando aí firme. Isso aí é um questionamento que eu tenho e tomei conhecimento e já encaminhei o requerimento nesse foco aí, nesse objetivo, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, os oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 255-2023, Marquinho Moreira. Solicitando ao prefeito informações em relação às vigias no terminal rodoviário.
Consulta o senhor segundo secretário, os oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 256-2023, Pedro Santos. Solicitando à deputada estadual Dani Alonso seus valorosos préstimos no sentido de ser autora de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$ 50 mil a ser destinada para custeio do lar dos velhos Frederico Ozanã.
Consulta o senhor segundo secretário e os oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 257-2023, Pedro Santos. Solicitando a deputada estadual Dani Alonso os valorosos préstimos no sentido de ser autora de emenda no orçamento do Estado no valor de R$ 50 mil a ser destinada para custeio da Casa Abrigo de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário e oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 258-2023, Ademar Kempe Marcondes Moura Filho, solicitando à TVT informar se procede a informação veiculada em seu telejornal e se seria verídica a informação apresentada pelo senhor prefeito de Garça em relação ao desmatamento de nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 260-2023, Ademar Kempes Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de efetuar gestões junto ao governo do Estado, visando implantar policiamento permanente nas unidades escolares do nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, esse requerimento é muito importante, foi o requerimento do vereador Ademar. Solicitei um semelhante para o que o Antônio fizesse essa semana. Infelizmente, nós estamos passando uma situação muito difícil nas escolas municipais. Não a questão da... Fora isso, né? Fora aquelas tragédias que nós estamos acostumados a ver, e infelizmente está normal... Esses adolescentes que fazem essas besteiras aí e tentam contar a vida dos seus colegas de escola. Mas nós estamos acompanhando também uma crescente violência dentro das escolas aqui no município de Guércia. Principalmente dentro das escolas do Estado. Que já toquei nesse assunto aqui há algumas sessões atrás. Na verdade, acho que faz alguns meses já que eu toquei nesse assunto. Marquei uma reunião com o comando da Polícia Militar aqui de Garça. Estive lá falando com o comando, solicitando que o comando fortificasse o policiamento na frente das escolas. Eu saí de lá chateado, mas eu entendi o que o comando me colocou. Eles colocaram a seguinte informação, que na porta das escolas são menores de idade. Esses menores de idade,
eles não estão cometendo crime de ficarem na porta das escolas. Se um policial militar pega um menor de idade, coloca dentro da viatura, ou se não rela nesse menor de idade sem um crime aparente, eles respondem judicialmente e para o comando da Polícia Militar e eles não podem fazer nada. Eu fiquei numa situação muito delicada, porque eu fiquei chateado, porque realmente a gente busca, a gente espera na polícia um posicionamento em relação à segurança. E eu senti que os policiais estão inseguros também em relação a esses menores. Eles têm uma situação jurídica que eles podem responder. É muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que eu fiz uma pergunta assim, né? Eu fui até meio rude com o comando. Eu falei assim, mas vai esperar acontecer uma tragédia, um crime na porta da escola? Ele me respondeu, aí sim tem um crime. Aí sim a Polícia Militar pode agir efetivamente. Caso contrário, é políticas públicas. Eu ouvi isso dentro da Polícia Militar e ele está completamente cheio de razão.
Permite uma parte?
Pois não?
É, hoje nós vivemos uma situação muito delicada. Nós temos uma legislação a seguir. A Polícia Militar era legalista, ela trabalha dentro da lei. É esse garoto, mesmo cometendo um crime, ele ainda tem uma especialidade. Até para colocar na viatura, tem que ter umas regras a seguir. Então, é difícil. Nós vivemos essa dificuldade. A polícia não pode chegar lá simplesmente e pegar esse garoto que está na frente da escola, como você mesmo disse. Então, é uma dificuldade muito grande. Acontece o crime, mesmo depois do crime, ainda há dificuldade para se tomar uma atitude. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Às vezes nós podemos ver também, e às vezes nem precisamos às vezes da Polícia Militar nesse momento, porque em relação à legislação mesmo. Às vezes pessoas são treinadas, capacitadas para darem segurança às portas das escolas. Talvez uma... Não estou falando da guarda municipal, tá? Tipo de uma guarda municipal, né? Fica aqui uma ideia, uma sugestão. Apoiar. Sim. Políticas públicas são importantes.
Sim, mas o importante é exatamente isso. A gente trazer essa discussão aqui, trazer novamente à tona esse assunto. Eu fui lá, eu fiquei conversando um bom tempo lá com o comando da Polícia Militar aqui de Garça, me atendeu muito bem, e eu saí de lá pensando que realmente a situação é muito mais difícil do que a gente imagina. Porque nós pensamos que se a Polícia Militar estiver plantada na frente da escola, esse problema de violência vai terminar. E não é bem assim.
Permite mais uma parte?
Pois não.
Essa questão ela tem que ser resolvida com a escola e principalmente os pais. Se essas crianças estão na frente da escola, cadê os pais? Cadê a responsabilidade de quem é pai e quem é mãe? Não é uma responsabilidade policial, você concorda? Obrigado.
Mas lembrando que muitas dessas crianças elas têm a família desestruturada. Então, não tem esse suporte familiar dentro das casas. Então, hoje eu estou aqui apenas para dizer que o requerimento do Ademar é super importante, mas eu vejo que nós devemos tocar em esse assunto também solicitando da prefeitura mais políticas públicas para tocar nesse quesito aqui na dentro.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, Mauro.
Próximo requerimento. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, nos ouvem pela internet. Então, eu vejo também, como o vereador Pedro disse, que é um requerimento importante e teria que ser prioridade. Porém, a gente já discutiu aqui em audiências públicas, né, e por várias vezes, com relação ao efetivo da Polícia Militar. Então, isso a gente sabe que está defasado há muitos anos aqui. Então, eu creio que a Polícia Militar ela não dá conta de fazer essa ronda, né, porque são horários iguais de saída e entrada dos alunos. E assim, para a Polícia Militar ter um contingente para estar em todos os horários na frente das escolas, eu acho muito difícil, né? O Almeida foi policial, porém rodoviário, né? Não trabalhou no patrulhamento dos municípios, mas ele conhece. E a gente, né, cobra muito aí da questão de segurança pública no município, porém, os responsáveis para executar as obras e buscar essa maioria de policiais para trabalhar no município, né, eu não sei, não posso afirmar aqui se estão fazendo isso. O prefeito municipal, ele tem mais facilidade para ir até o Palácio dos Bandeirantes, falar com o governador, para ir dentro das secretarias, né, principalmente a Secretaria Pública do Estado de São Paulo. E todas as audiências públicas que nós fizemos aqui, o capitão da Polícia Militar foi bem claro. O índice de criminalidade em Garça, ele não traz, né, essa possibilidade de aumento de efetivo. Porém, foi o que foi dito aqui, né? Outra coisa importante, né, para a gente colocar aqui é que para aumentar a criminalidade do município tem que aumentar os boletins de ocorrência. E daí existe uma estatística onde eles fazem essa avaliação, né, essa avaliação para aumento de efetivo da Polícia Militar nesse caso específico. Porém, muitos acontecimentos eles não registram, as pessoas não vão atrás para simplesmente registrar boletim de ocorrência. O vereador Marquinhos esse dia fez uma live, se eu não me engano, uma postagem que a escola Nelly estava com problema fora da escola, né, na saída. E o Mar Machado, né? Isso, Mar Machado, desculpa. Vou corrigir aqui. E daí solicitou policiamento lá. É óbvio que nós temos que preocupar com os adolescentes, né? Com as crianças aqui do nosso município, eles não respondem, né, por crimes, se caso cometam, né, como um adulto. Eles respondem por um ato infracional, né, Fabretti? É isso aí. Então, o que acontece? Às vezes, muitos crimes, né, a lei, ela protege os menores. A gente viu recentemente aqui, um aluno matou uma professora dentro da sala de aula. Nós precisamos saber também como que está sendo feito, né, o que está acontecendo dentro da escola. Isso daí é um assunto muito bom. Eu vou devolver aí também esse problema, né, para a Comissão de Saúde e Educação, porque eu lembro que nós fizemos várias audiências públicas aqui. Dr. Marcelo, eu quando fazia parte convoquei, principalmente na saúde. Nós convocamos aqui pessoas para debater vários assuntos. Então, eu sempre digo aqui, a audiência pública é uma ferramenta da Câmara muito importante, porque você, além de convocar, você dá voz à população. E a população, ela pode falar na audiência pública, ela pode aqui trazer os problemas. A gente precisa saber também como está sendo, né, as aulas, o comportamento das crianças dentro das escolas. Isso é importante também, para a gente poder aqui usar a tribuna e falar, olha, está sendo bom, está sendo ruim, né? Eu sei que a professora ela já faz papel, né, até de mãe dentro da sala de aula. O vereador Pedro disse famílias desestruturadas. Concordo, tem muitas famílias que, infelizmente, né, não dá a educação necessária para os seus filhos. E as crianças ela tem que aprender sozinha as coisas, né? Tem que aprender, né, o que é responsabilidade, o que é respeito, o que é moral, enfim. Então, o que a gente tem que fazer, a gente sempre joga, né, a responsabilidade para o Estado. O Estado, né, o Estatuto do ECA, ele deixa claro, né, que quando a família não cuida, o Estado ele tem que proteger os menores. E essa é uma discussão muito boa, vereador Pedro. Então, fala aqui para os vereadores, vamos ver como que está sendo, né? Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 261-2023, Ademar Kempes Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais eventos alusivos ao mês de prevenção contra a crueldade animal, Abril Laranja, serão realizados no município.
Consulta o seu segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 262-2023, Ademar Kempes Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de apoio à Escola de Líderes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em impedir a derrubada do veto do projeto de lei 517/2021, que cria o curso de técnico em veterinária através do Centro Paula Souza.
Consulto o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 263/2023, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a jornada de trabalho e pagamento de horas extras dos servidores públicos municipais.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais requerimento, convoco os senhores vereadores para assumir as suas cadeiras para que a gente possa fazer a votação global dos requerimentos.
Já tem aqui uns nomes.
Em votação global os requerimentos. Vereadores, por favorável, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Os oradores poderão discursar sobre assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade através dos apartes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulta o seu segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, pela Câmara, ao vivo, né? Fabiano, por gentileza, coloca aquelas fotos lá do Conselho Tutelar, fazendo favor. Estive no Conselho Tutelar semana passada e hoje também. Vereador Bacana até encaminhou um ofício, né? Perguntando sobre o carro, que eles têm um carro próprio, porém o carro está em manutenção, né? Pintura, motor, a parte mecânica, né, que precisa fazer uma manutenção. E hoje eu estive lá e verifiquei lá que o carro não está lá, vereador Bacana. O carro ainda não chegou. Então, naquele momento ali, liguei até para o prefeito também, que me atendeu, e perguntei a ele sobre a situação ali do carro, né, que disse que havia essa situação e tal, passar uma resposta para o pessoal lá, né. O que eles estão fazendo lá no conselho? Ali o Fabiano vai passar daqui a pouquinho algumas fotos, até o pessoal de casa está acompanhando também. Sobre isso, o que está acontecendo? O pessoal precisa do carro e usa o carro do setor da educação, que se coloca à disposição. Só que nem sempre o carro está lá disponível para eles, né? Porque o carro é utilizado na educação. Então, seria interessante, né, e necessário o executivo colocar um carro próprio para o conselheiro estar utilizando. Imagina a polícia militar precisa fazer uma ocorrência, não tem carro para fazer a ocorrência.
Permite uma parte, meu amigo?
Sim, vereador.
Dois pontos. Primeiro, eu gostaria de perguntar para o senhor está colocando umas fotos aqui que realmente está uma situação Exatamente. Lamentável lá, né? A primeira pergunta é se o presidente do CMDCA, do CMDCA tem conhecimento e se o presidente do Conselho Tutelar tem solicitado essas manutenções aí, né? Se eles têm pedido para a prefeitura e qual foi a resposta da prefeitura. O segundo ponto em relação ao carro é uma situação delicada, porque... O conselho tutelar, ele pode dirigir o carro? Será que teria que ser um motorista? Então é uma situação difícil.
Exatamente. Esse é um ponto, né? Pelo regimento lá, o conselheiro tem que ter um motorista, né? E não tem. Então eles mesmos têm que sair dirigindo o carro lá para cá. Sem contar que esse carro aí, o setor da educação, depois das 18 horas, é aí que está a dificuldade, não está à disposição deles. Então se tem uma situação de emergência ali preciso, o conselheiro, ele pega o próprio carro dele e vai fazer aí o serviço que tem que ser feito. Isso aí, pelo regimento, não pode. Mas ele não tem outra opção. Ele não tem para onde... Concluir, eu já permito. Ele não tem para onde correr. Porque se chega a ocorrência de emergência e ele não tem um carro, como que ele vai numa situação dessa? Se não tem um carro próprio, colocado pela prefeitura, para o conselheiro estar utilizando.
Permite uma parte?
Sim.
Vereador, eu fiz um requerimento a semana passada questionando sobre esse veículo, porque nós tivemos um incidente na delegacia da mulher e nós precisávamos fazer a diligência, cumprir a diligência com o conselho tutelar. E aí eu obtive a informação de que eles lá teriam acesso aos veículos da educação ali com o Marcão. E que o veículo que estava em péssimas condições de uso sairia da oficina agora essa semana. Então, eles teriam a disponibilidade do veículo pela Secretaria da Educação, através do Marcão. E agora, essa semana, eles já estarão na posse do veículo consertado. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Só que aí que está o X da questão. Depois das 18 horas, como que eles vão conseguir achar a chave desse veículo? Esse veículo vai correr atrás de quem lá? Se o setor acaba fechando, então tem essa situação aí.
Permite a segunda parte?
Daqui a pouquinho eu permito. O importante é colocar um carro à disposição deles lá para o conselho. Tantos carros que tem na prefeitura, uma frota imensa de carro, colocar o carro à disposição. Eu vou só comentar ali, vereadora, eu já permito que eu tenha um minuto aqui. Essas fotos aí, ó, é a situação de como está lá. Ó, a impressora aí, toda com esparadrapo aí e tal. As cadeiras, dá uma vergonha do conselheiro chegar ali e atender a pessoa. A cadeira, o vereador Fabinho, ela está defolando. Ó, essa é a cadeira aí do conselheiro, ó, dá vergonha. Ela tem outra parte aí que está soltando. É infiltrações aí no prédio inteiro. Não tem cobertura para guardar um carro. Por exemplo, o carro vai chegar aí, passou pela funelaria. Ele vai ficar exposto a sol, chuva, vereador Pedro. Porque não tem uma cobertura lá. Está dinheiro jogado fora, porque vai estragar o carro. Vai estragar. Tem que fazer uma cobertura, tem que dar uma atenção ao conselheiro tutelar. E assim se estende, né? Tem várias dificuldades. Permitido, vereador.
Vereador, essas foram as informações que eu te disse anteriormente, né? E acho que faltou um pouquinho mais de comunicação entre a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar. Obrigada.
Que seja feito. Obrigado, vereador. Que seja feita, então, essa comunicação, né?
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Rafael Frabete.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhora presidente, componentes da mesa, vereadores que nos assistem. É um assunto que acho que ninguém queria abordar nessa Câmara Municipal, mas nós tivemos aí nesse último fim de semana o falecimento da dona Mara Pérez, né, Lico? Eu estou subindo na tribuna agora aqui como vereador para agradecer tudo que ela fez pela nossa cidade, pelas nossas entidades, pelas associações, em tudo que ela colocou a mão. Mais recente agora é com a equipe Foco, uma equipe que foi montada nessa gestão, uma equipe que toma conta da nossa casa de apoio em Jaú. E eu não estive aqui, infelizmente, no velório para dar um abraço no meu amigo Flávio, no filho Samuel, na filha Mariane. Eu estava a trabalho em Santa Catarina, então usar aqui a tribuna nesse momento de tristeza e dizer que tenho certeza que nós aqui da Câmara Municipal estamos muito consternados com essa situação. Dizer também para a família que, embora o momento seja de tristeza, que a Mara cumpriu com sua função social como ser humano e deixou créditos. E dizer também ao meu amigo Flávio, uma pessoa que tenho grande estima, consideração, que o legado que a Mara deixou merece ser contemplado por todos nós. E dizer também que sinto muito mesmo, não só como amigo da família, mas como vereador nós perdemos uma pessoa que influenciava uma geração e que ajudava muito na condução das funções e das ações sociais do nosso município. Então eu fico aqui publicamente os meus mais sinceros sentimentos a toda a família Pérez por essa perda irreparável. Um forte abraço, meu amigo Flávio, força, Mariane, Samuel. São sinceros esses votos e eu sinto muito.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom, o senhor presidente não está na mesa diretora, então vou deixar esse segundo assunto para a semana que vem. Eu já comentei com ele aqui embaixo que eu vou abordar esse assunto em relação à solicitação que eu fiz para a mesa diretora sobre a taxa de conservação e pavimentação das guias e sarjetas, que eu recebi uma resposta que a mesa diretora estará estudando. E assemelhou-se aos requerimentos que nós recebemos, as respostas da prefeitura, que estão estudando eternamente. Então, semana que vem eu vou abordar esse assunto novamente, na presença do presidente. Eu gostaria de abordar um assunto aqui, que é uma questão recorrente no município e, infelizmente, é uma questão de saúde pública, uma questão social, e eu vejo com muita dificuldade para o município resolver esse problema. Nós estamos presenciando no município de Garça inúmeros casos, né, inúmeras casas que elas estão sendo invadidas por usuários de drogas. Esses usuários, eles têm depredado essas casas que estão muitas vezes sozinhas ali, sem aluguel. Eles vendem janela, vendem porta e, infelizmente, fazem da casa um verdadeiro absurdo. Os vizinhos questionam, os vizinhos ficam numa situação delicada por conta da maneira que estão essas casas. Nós tivemos, recentemente, uma casa dessa aqui no centro da cidade. No centro da cidade, na rua mais movimentada que nós temos no município, nós tivemos uma situação dessa. Uma casa abandonada, que foi tomada por usuários de drogas, que fazem que aquela casa se torne um absurdo lá dentro. E isso é uma questão de saúde pública. É uma situação muito difícil. Por quê? A prefeitura precisa tomar uma atitude perante aos proprietários dessas casas, mas muitas vezes esses proprietários não têm o poder de chegar lá e tirar essas pessoas de dentro dessas casas. É muito difícil, é uma situação lamentável. É uma situação muito difícil. Mas, mesmo assim, eu entendo a dificuldade do município, eu entendo a dificuldade da Secretaria de Assistência Social. Eu entendo tudo isso, o planejamento que também entra ali, a parte urbana das casas, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Por quê? Essas casas estão sendo tomadas, estão levando risco, principalmente para os vizinhos dessas casas. Então, estou entrando com um requerimento essa semana e eu peço ajuda dos pares para que esse assunto realmente seja trabalhado dentro dessa casa. Porque a questão da droga, ela é muito difícil de ser combatida. Se o usuário de droga, ele não quiser o tratamento, fica muito mais difícil, né? Nós temos hoje aqui em Garça a iniciativa da Fazenda da Esperança, né? É muito importante, ela abraça uma quantidade importante dessas pessoas em situação de rua, em situação de uso de drogas, mas aquele que não quer participar da Fazenda da Esperança, aquele que não quer participar de um tratamento, são esses que estão dando esse tipo de trabalho, de invasão à propriedade privada, de destruição, né, de ameaça para os vizinhos, de trazer entulho e jogar na rua inteira na frente dessas casas, onde o morador não consegue estacionar o carro na frente da própria casa. E o que pode ser feito? Porque esses moradores se sentem ameaçados, esses moradores eles se sentem privados de saírem na porta da sua própria casa. Muita gente fala assim, ah, mas lá em São Paulo tem isso, lá em São Paulo tem aquilo. Não, eu estou falando daqui de Garça. Nós estamos com essa situação de droga dentro do município de Garça. Nós precisamos fazer alguma coisa e a Secretaria de Assistente Social precisa trabalhar esse ponto. É difícil? É difícil. Vai precisar, na minha opinião, envolver prefeitura, polícia militar e também a promotoria? Com certeza. Mas o que nós não podemos fazer é esquecer o direito desses moradores que moram vizinho dessas casas. Então eu peço a ajuda dos pares sobre esse assunto.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Presidente, mesa, queridos vereadores, público que ainda nos acompanha, e uma boa noite especial e triste à família Pérez. Senhora Mara Pérez, hoje muitas coisas perderam completamente o sentido para mim e para muitos.
Eu falo isso pois você fez parte dessa construção minha onde eu estou hoje. Sou muito grato a tudo, aos seus ensinamentos, à sua ternura e doçura de conduzir a sua vida. Mas a senhora saberia achar um sentido novamente, tenho certeza disso. E eu vou ter isso como exemplo. Tenho certeza também que de onde você estiver, se sinta orgulhosa, pois você foi uma esposa e companheira fantástica. Ao lado do Sr. Flávio, foi uma mãe maravilhosa para o seu filho Samuel e sua filha Mariane. E é uma avó que não tem tamanho. Uma avó maravilhosa, uma pessoa encantadora, que em todos os momentos sempre estava com um sorriso doce e sempre tinha uma palavra para nos deixar mais tranquilos e nos confortar em momentos difíceis. Obrigado por tudo que a senhora tem feito e que a senhora fez durante todos esses anos nas caridades, nos grupos de apoio e principalmente para as crianças. Nós temos muito orgulho da sua trajetória, temos muito orgulho da sua família e eu estarei aqui sempre para ajudá-los no que for preciso. Um abraço a todos os familiares que ficam com essa dor. Nós temos o nosso máximo lá, saibam disso. E o que precisarem de mim, estarei sempre à disposição. Senhora Mara, vá com Deus. Que o nosso pai receba a senhora de braços abertos onde a senhora estiver.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente. Boa noite, tenente Almeida, senhores vereadores, público que nos acompanha. Vou ocupar a tribuna rapidamente aqui só para parabenizar o Rotary Clube de Garça, através da pessoa do seu Enéas Esporte lá, que na última terça-feira, o projeto de arrecadação de leite promovido pelo Rotary Clube de Garça realizou a nova etapa de entrega de leite ao Lar dos Velhos Frederico Ozan, com a doação de 553 caixas. A campanha, desencadeada em novembro do ano passado, totalizou 2.290 litros destinados à entidade. Segundo a explicação do rotariano Enéas Filho, né, esse montante foi obtido através de diversas ações, com a primeira e a segunda troca de figurinhas na época da Copa do Mundo, né, que arrecadou respectivamente 319 na primeira e 421 caixinhas de leite, e na terceira modalidade via WhatsApp, que o resultado da doação foi 323 na primeira e 674 na segunda e 553 na terceira. Enéas, fica aqui meus parabéns pelo gesto que você de arrecadar esse leite para poder atender o Lar dos Velhos lá. E a todos os rotarianos aí, em nome da Mauri, Codonho, né? A Ilane também que faz parte do Rotary Clube, pelas boas ações que vocês fazem na cidade aí, atendendo não só o Lar dos Velhos, como várias entidades. Parabéns ao Rotary Clube de Garça. E não poderia também deixar de agradecer aqui a nossa secretária da Educação, a dona Janete Conessa, por ter atendido um requerimento meu há tempos atrás aqui a respeito de fazer uma doação para as crianças da rede municipal de ensino, através de um kit Páscoa, no caso. Todas as crianças, as 3.617 crianças que estão matriculadas na nossa rede de ensino municipal, vai receber esse kit aí, é um ovo de Páscoa de 200 gramas, mais um kit de ovinhos, no caso, que vai ser levado para suas casas, no caso. Então, eu queria agradecer, em nome da Janete Conessa, no caso, na secretária da Educação, ao empenho também do Marcão lá, que é uma pessoa que está desenvolvendo o seu trabalho frente à educação lá da melhor forma possível e atendendo, assim, aos requisitos e os pedidos de nós vereadores aqui. E do restante, só quero agradecer a todos pela presença aqui e desejar uma boa noite. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, vou passar aqui um requerimento que eu fiz, recebi essa semana, né, a resposta dos agentes de trânsito aqui do município. Para vocês terem uma ideia, né, em janeiro, eles multaram aqui na nossa cidade, acho que deve ser multa de trânsito aí por 5, por estacionamento, alguma coisa assim, R$24 mil, só janeiro. R$24.765,58. Em fevereiro, diminuiu, R$8.728. E em março, R$3.731. Então, a gente observa que em 3 meses foi R$37.000, quase R$40.000 de multa aqui no nosso município. Então, se você fazer uma conta aí que uma multa de estacionamento custa o quê? R$100, acho que é isso? Hã? Uma multa de estacionamento, R$200. Olha a arrecadação de multa aqui do nosso município. E o que quando eu falo isso, nós temos que ter a polícia militar, ela já faz esse trabalho. A fiscalização de trânsito, ela tem que orientar as pessoas. Já que você quer ajudar, já que você quer ajudar a controlar, né, o trânsito do município, controlar estacionamento, oriente não fazer essa fábrica de multas aqui no nosso município. Eu vou falar para vocês aqui, um dia, se eu for prefeito, se eu apoiar um prefeito aqui, não vai ter mais fiscalização de trânsito, não. Vou transferir isso para a Polícia Militar. Porque virou uma fábrica de multa na cidade. Isso daí tem que excluir. Tem que ter o departamento de trânsito para pintar as ruas, pintar as faixas. Isso sim, organizar o trânsito, não multar. Essas pessoas ficam andando na cidade aí como se fosse um policial militar. Fizeram um curso aí lá em São Paulo e tem fé pública para multar, sai multando, arrogância. Estou deixando claro aqui. Se eu apoiar alguém ou se eu for candidato, se um dia tiver a felicidade de ser... Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou eliminar esse setor de trânsito aqui. O setor de trânsito não. O setor de trânsito vai eliminar fiscal de trânsito. Tem que tirar isso do nosso município. Eles têm que pintar a rua, fazer redutor de velocidade, organizar o trânsito. Olha isso daqui, gente. Só em janeiro, R$24 mil de multa do trabalhador. O comércio, a gente sabe aí, ó, 2 anos ficou aí na pandemia. Isso daí assusta as pessoas do comércio. Assusta a pessoa até vir no comércio. Isso daqui é um assunto sério, tem que ser discutido. Quando iniciou o setor de fiscalização, multaram em 48 dias 594 pessoas. Se eu tenho um requerimento aí, 500 e poucas pessoas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Orienta. A prefeitura, ela, até falo isso para o prefeito, se ele estiver nos ouvindo. Falta menos de 2 anos para terminar o mandato. Revê isso, prefeito. Vamos parar de onerar. Já foi aumento de IPTU com essa planta genérica. Virou só teve projeto de arrecadação no município. Só penalizou. Olha o aumento que teve a arrecadação aqui. Isso é absurdo. E você não vê nenhum benefício. É o básico. Tem que acabar. Cargos comissionados gera milhões em 4 anos. Milhões em 4 anos. Rio Preto tem 21 secretarias. Garça tem 18. Rio Preto é 10 vezes maior a população de Garça. Lá tem 21 secretarias. E o prefeito de Rio Preto ganha igual o prefeito de Garça. As pessoas têm que pesquisar isso. Têm que olhar isso. Então, esses absurdos, né, que implantam dentro da nossa cidade, não faz a cidade crescer, faz a cidade retroagir no tempo, e é o que nós estamos vendo. Meus discursos aqui são direcionados mesmo para setores, isso não é crítica não, a gente faz os discursos aqui baseado em números, tá? A gente tem documentos aqui, e não é mentira o que a gente está falando, a gente trabalha aqui sempre com a verdade, não discuto nenhum assunto aqui sem procurar informações. E quando a gente depara com esses absurdos, e as pessoas que estão sendo lesadas. Eu falo que está sendo lesada pelo município. Lesada pelo município, né? Muitos aí têm seu carro, todo mundo acha que quem tem carro é rico. Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores. Ainda não.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o turno de discussão. Pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade. Permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa. Bom, eu vou usar a tribuna nesse segundo turno para prestar minha homenagem aqui à dona Mara, ao senhor Flávio Pérez, seu esposo, ao Samuel, à Mariana. Eu estive lá no velório, no finalzinho do velório. Eu vi muitas pessoas lá no velório, inúmeras pessoas, né? Na verdade, eu fui prestar minha homenagem lá porque eu conheço o Samuel desde criança, embora talvez vocês não saibam, né? O Samuel gosta muito de rodeio, gosta muito de cavalo. Aquela pista que tem atrás da casa dele, quem conhece lá a fazenda sabe, foi nós que inauguramos lá. Eu fui lá apresentar a primeira prova de tambor que teve lá. E a gente, eu, o Binho e o Mané trabalha com eles até hoje. Nós andava sempre lá na fazenda, ele andava com a gente, ele tinha uns 13 anos mais ou menos. Então a gente se conhece a longa data. Eu não posso falar que eu sou um amigo particular dele, que ele cresceu, né? Ele hoje ele cuida da empresa da família, ele já é um homem, pai de família. Então a gente não tem muito contato, mas eu tenho o celular dele, às vezes falo alguma coisa, ele me responde, então acho que isso é uma consideração. Eu fiquei assim, assustado, né, com os acontecimentos, né, porque a mãe dele era uma pessoa que estava sempre aí, né, nas suas atividades. E a gente, quando recebe essa notícia, a gente fala, nossa, né, cara, que susto, né? De repente, assim, do nada, uma pessoa que não tinha, que eu saiba, nenhuma comorbidade, nenhuma doença, e acontece esse fato, né, inesperado. E assusta também, porque é a esposa de uma pessoa que tem uma história, né, aqui na nossa cidade, muito boa. Ele começou com a empresa aqui, cresceu, e hoje nós sabemos o tamanho da sua empresa e o tamanho do nome da sua empresa. Eu creio que talvez aqui todos já passaram por isso, perder um pai e uma mãe, eu perdi meu pai e minha mãe. E muitas vezes chega no velório e fala assim, ó, eu sei o que você está passando, né? E na verdade não tem nem ideia do que a pessoa está passando, porque essas são coisas particulares, né? Quando você perde uma mãe e você perde um pai, você perde a referência sua, né? E isso você jamais vai esquecer. Porque as únicas coisas que vão fazer você continuar são as boas lembranças. E está provado isso, que a única coisa que nós vamos deixar aqui são as lembranças e a história. O legado que a gente vai deixar aqui é as coisas boas que a gente fez para as outras pessoas. Esse é o legado, né? Então, precisamos refletir bastante aqui. Hoje nós ocupamos um cargo aqui importante para a nossa cidade. Nós temos que fazer aqui coisas boas para as pessoas, porque eles acreditaram em nós. E tenho certeza que a dona Mara, ela deixou muitas coisas boas. A gente sabe do trabalho social e fazia esse trabalho quietinho, sem ficar mostrando para as pessoas o que ela fazia. Eu acho que isso é importante, né? É um segmento bíblico, né? A gente fazer coisas boas sem fazer publicidade. Porque quando você faz publicidade de coisas boas, você quer reconhecimento pessoal, né? E isso, né, talvez é um pouco de expor as pessoas que você está ajudando, né, por vaidade, que a Irene acabou de concluir aqui. E eu sei que a Dona Mara sempre fazia eventos, né, inclusive na cidade de Marília, com relação a benefício das crianças. Mas enfim, o que eu desejo aqui para toda a família é que Deus conforte o coração de vocês, que vocês tenham força para continuar essa vida. E eu falo sempre que nós, né, temos um caminho para seguir. E quando a gente conclui esse caminho, né, a gente cumpriu nossa missão. Porque muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho. A gente, como policial, Almeida, você sabe que muitas pessoas não aguentam. Isso daqui é uma verdadeira prova de vida, esse caminho que nós estamos seguindo aqui. Então temos que ter força, temos que ter coragem para enfrentar as dificuldades. Seu Flávio, Dona Mara, o seu Flávio, Mariana e Samuel, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo essa família que todos, né, reconhecem. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e presidente também. Bom, os meus sentimentos a toda a família, né? Mara Pérez, os vereadores comentando aqui também, a gente parabeniza, né, pelo excelente trabalho que ela fez aí pela cidade. Deixa aí, podemos dizer, um carinho, né, da população e sempre procurar fazer o bem pelas pessoas. Eu acho que isso é importante. Então, nossos sentimentos a toda a família, né? Bom, Fabiano, coloca por gentileza as fotos ali da Rua Barão do Rio Branco que eu pedi para você, Fabiano. Coloca por gentileza. Fui procurado pelo morador da Barão do Rio Branco, né? E até permitiu mencionar o nome, o Miltinho Palmeirense, conhecido aí em Garça. E ele me trouxe uma situação comentando ali, tanto ele como outros moradores também ali da Barão do Rio Branco, né? Até recebi informações também no WhatsApp para estar indo lá e ver a situação. O que acontece? Pessoal do SAI, eles cortaram toda a calçada aí. Antes de cortar, pediram autorização, comunicaram o pessoal ali, os moradores, então os moradores autorizaram e fizeram ali o serviço, o reparo que precisava, tinha necessidade de ser feito. Porém, isso aí acontece em vários lugares da cidade, o pessoal tem que fazer esse tipo de serviço. E o meu time procurou, eu fui lá pessoalmente para ver lá a situação, que informou o seguinte, que na frente da calçada dele, ele entrou em contato com o SAI e pediu que o pessoal do SAI fosse fazer o reparo na calçada, né? Por ser acessibilidade também. E ali trouxe também a situação dos moradores também, para estar arrumando a calçada e tal. Porém, a calçada dele foi respondida. E lá, quando a população passar por ali, vai observar que só a calçada dele foi feito o reparo, o cimento. E as outras calçadas, que são 3 quarteirões, não foram feitas. Então ele até comentou que não quer exclusividade, ele não quer ser beneficiado aí. Trouxe a situação para que o SAAI venha fazer o serviço o mais rápido possível na casa dos outros moradores também, os moradores vizinhos. Então eu vejo isso aí que é uma atitude honrosa, essa preocupação, né, que ele nos trouxe aí também, de ter só a casa dele respondida a calçada e os outros moradores não. Então eu estive no local, entrei em contato também com o pessoal do SAAI, aguardando aí a resposta nos próximos dias, que foi a informação que recebi. Também estamos oficializando aí na Câmara Municipal para que venha documentado, mas o SAAI informou aí, através da assessoria, que vai fazer o serviço aí dentro dos próximos dias. Então, meu tio aí tem a resposta aí, né? Mas vai vir documentado. Assim que vir documentado, eu encaminho. Mas pedindo ao SAAI uma emergência aí, mais rápido possível, para evitar acidente, evitar transtorno. E essas fotos aí mostram a situação aí.
Vereador, permite uma parte, Marquinhos?
Sim, permitido.
Obrigado pela parte. Então, Marquinho, eu fui procurado também pelo Miltinho, né? A respeito dessa solicitação, desse reparo nas ruas lá, no calçada. E entrei em contato com o pessoal do SAAI também para poder obter uma informação para poder estar passando para ele. Inclusive, eu nem consegui ainda mandar uma mensagem para ele, que eu consegui uma resposta agora, que provavelmente esse reparo vai ser feito nas próximas 2-3 semanas para poder atender todo o calçamento onde foi trocado o encanamento aí. Então, eu só queria comunicar a Vossa Excelência no caso e depois eu vou também poder falar para o Miltinho no caso, que a resposta que eu tive do SAI a respeito do reparo nas calçadas lá será feito em breve. Beleza? Obrigado, Marquinho, pela parte.
Obrigado, vereador. O Miltinho estiver acompanhando, sempre acompanha as sessões, né? É a senhora que é a parte? Permitido.
Ele também me procurou, né? Eu até fiz um requerimento, como eu havia dito para ele que ia fazer. Mas diante de tantos requerimentos, eu vou ver se a secretaria me devolve o requerimento, porque vocês já têm as informações que precisamos passar para ele. Acredito que ele procurou todos os vereadores, que foi isso que ele me passou. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vamos estar aguardando, meu time sempre acompanhando a sessão, está vendo aí a preocupação dos vereadores, que já tem conhecimento, né? E o SAAIO vai estar passando aqui a resposta, tanto para ele, que fez a solicitação, e os outros moradores também. Então, a nossa preocupação é acidente, risco. De repente, do lado da casa dele, está até comentando que tem ali idosos, né? Então, se torna perigoso também, o pessoal precisar se locomover. Pedimos a atenção do SAAI, que estiver acompanhando, a autarquia, que faz um excelente trabalho na nossa cidade, que tem aí uma agilidade aí para resolver essa situação que chegou aqui até nós e tem que ser discutida aqui na Câmara Municipal, tudo pelo apoio que vem à resolução. Obrigado, vereadores. Um abraço aí a todos. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, só para concluir, eu estava falando sobre as casas que elas estão sendo invadidas, né? Essas casas que estão abandonadas, sem moradores, elas estão sendo invadidas por usuários de drogas. E infelizmente nós estamos passando uma situação de saúde pública, que algo precisa ser feito. Só para concluir um ponto que eu não terminei na primeira fala, é que recentemente foi votado um projeto de lei nessa casa, dando fé e poder de polícia para que o servidor público ele adentre a casa de qualquer pessoa para ver se tem um foco de dengue, né? Então, muitas pessoas elas têm as suas casas aí adentradas por funcionário público para ver se tem foco de dengue. Ele autorizando ou não, agora ele tem poder de polícia, o funcionário ele pode adentrar e fazer a averiguação. Mas nessas casas, ninguém entra. Pode dar poder de polícia, pode dar o que for. Nessas casas, ninguém mexe, gente. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a semana que vem, nós voltamos a tocar nesse assunto. Bom, para concluir a minha participação nessa sessão, todo mundo sabe que nós estamos numa casa política, nós temos nossos posicionamentos políticos, nós temos o grupo que nós somos mais aliado, nós temos concorrência com um outro grupo, mas independente de política, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito chateado com a perda da dona Mara. Eu não apoiei o grupo do vice-prefeito Flávio, né? Eu não tenho muita afinidade com ele, eu não tenho muito diálogo, a gente conversou muito pouco, né? Mas é uma pessoa que eu respeito pela quantidade de emprego que ele fornece no município. Mas uma coisa que eu fiquei muito chateado foi com a perda dela. Porque mesmo sendo um opositor político, mesmo a gente sabendo que às vezes não concordamos com os posicionamentos políticos do senhor Flávio e do senhor João Carlos, mas não nos torna inimigos. E não faz com que eu queira mal eles. Então, eu fiquei muito chateado pela perda do Flávio. Eu estive presente lá no velório. Fiquei muito compadecido mesmo da dor do Samuel, da Mariane. E é muito triste essa perda. Garça teve uma perda absurda com o falecimento da dona Mara. Respeito muito o Flávio pelo empregador que é. Não concordo com os posicionamentos políticos, mas a empresarial sim. E acompanhar essa dor que foi a perda foi muito difícil. Eu achei que Garça teve uma perda muito grande esse final de semana e ainda não se deu conta, que foi a vida da dona Mara. Uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre fez um trabalho social muito grande no município, muitas vezes não tão reconhecido, ajudou muito a pai de Marília, né? É uma pessoa que ajuda muito a Fazenda da Esperança. A gente mesmo sendo opositor político, a gente tem que reconhecer. Nós temos que reconhecer quando algo é feito de coração, e ela fazia. É, tive um pouco mais de contato com ela quando, trabalhando pela creche Maria Leonor, a gente participou das festas. Agora, não lembro qual festa que foi, que as instituições de caridade tinham uma barraca e nós íamos trabalhar. E ela estava à frente na divisão ali das barracas, do trabalho social, e fez um trabalho de excelência. Então, fora a perda da mãe, fora a perda da esposa, fora a perda da amiga, da avó, nós também tivemos uma perda esse final de semana de uma pessoa muito ativa socialmente no município de Garça. Então, ao senhor Flávio, à Mariane, ao Samuel, eu deixo aqui o meu forte abraço, e eu sinto muito mesmo, eu sinto muito pela perda de vocês. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa realmente abraçar vocês nesse momento difícil. Eu deixo aqui os meus sinceros mesmo sentimentos a vocês, de coração. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento o presidente, mesa diretora e os vereadores que ainda se fazem presentes nesta sessão. Eu também não poderia deixar e me esquivar de subir até a tribuna e prestar as minhas homenagens à dona Mara Pérez. Eu me aproximei muito dela em 2018, quando eu comecei a fazer parte do grupo de meditação, da qual ela era a organizadora, ela era a mentora ali no consultório da fisioterapeuta Amanda. E aí eu pude sentir ver toda a dimensão da Mara Pérez, aquela mulher, mãe de família, esteio de família, empresária, presidente da PPA, uma mulher de fibra, né? Uma mulher que de várias faces, que ao mesmo tempo se desdobrava em grupos de apoio, em assistencialismo, se desdobrava em dar os seus 40 minutos para um grupo de mulheres que queriam aprender a meditar. E eu também fiquei chocada, como todos, né, os 49 mil habitantes que souberam desta morte tão abrupta, tão sem sentido para nós, que nos pegou despercebido, desprevenidos até, e que nos faz questionar muitas coisas pessoais, muitas prioridades que a gente dá, às vezes, para determinados assuntos, e sem a gente saber o tempo e o momento que Deus tem para a nossa recolha. Então, o vereador Bacana colocou palavras sentidas, e eu parabenizo pela forma de expressão. O vereador Rafael, o vereador Pedro Santos, todos eles se manifestaram de forma brilhante e conseguiram fazer essa manifestação, porque falar em Mara Pérez é falar numa mulher brilhante, numa mulher que nós, mulheres, temos que nos espelhar. Uma mulher que ela fortaleceu o marido e a família que ela tem a alcançar, e foi base para fazê-los com que alcançassem os patamares que alcançaram hoje. Não temos muitas palavras, porque nos chocou. Eu recebi essa informação às 3 horas da manhã e eu não acreditei, achei até que fosse algum tipo de brincadeira. Foi uma coisa assim, sem pé, sem cabeça. A gente espera o falecimento e a recolha de pessoas que estão enfermas. Quando são pessoas sadias, a gente assusta. E esse susto é bom para nos posicionarmos diante da própria vida, diante das nossas prioridades de vida. E me fez lembrar também do falecimento tão sem sentido para mim, que foi do delegado Dr. Valdir Tramontini. E
estive presente mostrando os meus sentimentos e a gente se compadece junto com a família desse vazio que ficou. E que surjam mais Mara Pérez na nossa sociedade. Mulher brilhante, mulher de fibra, mulher que tem pedigree. Isso é muito importante para nós e nos faz ter tê-las como referência. Obrigado, presidente, pelos minutos. Obrigado, Mara Pérez, por tudo, toda a história que você nos deixou, por todo o sentido de vida que nos dá referência. Obrigada.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, quem nos acompanha ainda presencialmente e também via internet. Bom, o que me traz aqui nessa tribuna é uma boa notícia, né? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça hoje, em uma reunião prévia, o projeto de lei que trata da doação da área para a construção das casas e tão famosa história Borba Gato, né? Então, é importante que a gente traga nessa Câmara também resolução dos problemas, né? Os conflitos que nós vivemos há tantos anos relacionados a essas casas da Borba Gato. Então, vocês que são moradores da Borba Gato, que buscam, que pleiteiam isso há tantos anos, hoje se mostra uma realidade. O projeto está na Câmara Municipal, passou pela CCJ, né, com parecer favorável, e parte agora então para os seus finalmente. Esse projeto prevê, como a lei obriga, a doação desse espaço ao Estado, né, para que a partir dessa doação, concretizada pela Câmara Municipal, inicie-se aí o processo de construção dessas casas tão esperadas por esses moradores. Então, pessoal da Borba Gato, uma ótima notícia, o projeto está na Câmara da doação do espaço, já passou pela comissão do CCJ, possivelmente, assim que o presidente puder, tenho certeza que vai pautar esse projeto com a maior celeridade possível.
Uma parte, vereador?
Sim.
Então, só para deixar bem claro, no caso, eu tive a oportunidade de estar conversando com o Fabinho lá da habitação e a respeito desse projeto mesmo. Conversei com o diretor da casa para que pudesse, no caso, ser tramitado o mais rápido possível pelas comissões, para que a gente possa estar pautando na próxima segunda-feira, tendo em vista que só está faltando esse detalhe agora da aprovação da doação do terreno, para que a CDHU possa começar a construir essas casas. E é um problema que nem a gente acompanha ao longo do nosso mandato, e bem antes também o pessoal bem questionava sobre essas residências. Se Deus quiser, agora em breve a gente vai conseguir deliberar esse projeto para que isso possa acontecer o mais rápido possível.
Essas famílias buscam esse direito há 30 anos, aproximadamente, presidente. Então, se para a gente aqui significa muito como político ter participado disso, você imagina para eles aí ter essa condição de ter, depois de tanto tempo, o seu direito previsto aí. E dizer que em nenhum momento eles foram esquecidos, né? A gente sabe que isso demora, às vezes cobrando a gente sabe que isso faz parte também, mas é importante dizer que a partir de agora, a partir desse projeto, tenho certeza que tudo vai caminhar com a construção da casa. Adiantei, inclusive, a reunião da CCJ, como presidente da CCJ, para poder ganhar tempo, presidente, para que a gente possa pautar o mais rápido possível, aí, obviamente, pelas suas mãos como presidente, que tenho certeza que está favorável a você tudo o mais rápido possível, para que a gente possa passar e virar essa página futuramente. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais oradores, quero agradecer à minha mesa diretora pela condução dos trabalhos, aos senhores vereadores, e não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Obrigado.